Aqui, pronto. Boa tarde aos amigos que fazem esse curso sobre higiene mental, os pensamentos e ética. Um curso piloto que tem como objetivo nós verificarmos várias peculiaridades antes de alguns aprofundamentos que podemos fazer. Provavelmente um curso que inicia aí nas próximas semanas até julho sobre esse tema, com muitas ilustrações. Isso dependerá de alguns fatores. No nosso trabalho de hoje, veremos três obras. Uma obra, que é uma publicação do Objetivo, os 100 melhores contos brasileiros do século. Que obra maravilhosa. Todos os nossos grandes escritores, Rubens Fonseca, Otto Lara Resende, Clarice Lispector, Osman Lins, Rubem Braga, Sérgio Santana, Lígia Fagundes Telles e muitos outros, Caio Fernando Abreu, Hilda Hilst, Luiz Fernando Veríssimo, Lima Barreto, João Baldo Ribeiro, Mário de Andrade, Fernando Sabino, muitos autores. E um destes contos nós trabalharemos hoje aqui, que tem uma ilustração muito, muito apropriada sobre o lugar das coisas. Fica muito evidente que certos elementos que são tidos como necessários e úteis, se nós afastarmos um pouco, e olha, muito pouco, do contexto, se tornam lixo. E então, vários elementos aqui, nós veremos um desses textos aqui. Essa obra é realmente memorável e recomendo a leitura na íntegra. Para quem terminar, pode ser que queira recomeçar. A outra obra é uma publicação da editora Unesp e traz uma filósofa e escritora irlandesa, a Irish Murdoch. Em português se diz Iris, em inglês Irish. Aliás, foi feito um filme sobre a vida dela, Irish. Filme de 2001, vocês encontram nas plataformas. Mas, olha, o filme deixa tão longe a impressão de fato do que é a vida e é o estudo dessa autora. Bom, quem quiser ler essa obra, Soberania do Bem, que é uma série de conferências que a Irish fez, três importantes, aliás, eu recomendo que leia com calma, com um bom dicionário de filosofia por perto. Precisará, por conta das reminiscências e das relações que ela estabelece. É uma autora difícil para os nossos padrões brasileiros de leitura em filosofia. Ela é uma escritora que tem um estilo, uma abordagem muito diferente da nossa academia, portanto, é natural que se encontre uma dificuldade. Nós veremos com vagar o que ela tem a nos dizer aqui sobre a soberania do bem. A Irish fundamenta muito o que ela coloca. Ela, de fato, elege o bem como um elemento neoplatônico e muito superior aos elementos, aliás, ela muito superior a vários elementos da nossa época. E ao mesmo tempo que é um requisito, ele tem um embasamento sólido nos preceitos que ela vai nos mostrar. Ela faz um diálogo complexo e difícil com escolas, com existencialismos, com a psicanálise e com outros. E, por último, uma obra que nós fizemos um estudo prévio sobre ela em outra ocasião e que agora retorna para podermos ver a parte que faltava, publicação da autêntica, Pensar a Imagem, traz alguns dos maiores e mais importantes autores em filosofia que trabalha os elementos imagéticos. Entre eles, Huberman, Rancière, Mitchell, que veremos a seguir, Belting, Goschia, Nesse e outros. Obra importantíssima quando se trata desses temas que estamos vendo. E para conversar com as obras, nós temos aí um elenco de 8, 10 vídeos, mas veremos, às vezes vemos apenas 4, outras vezes conseguimos ver os 10. Isso depende muito da nossa caminhada em comum aqui. Lembrem o que vimos, por favor, ontem. É um requisito fundamental, está bem fundamental para o que vem agora. Tudo que eu vou colocar hoje tem como requisito o que trabalhamos ontem. Então é muito importante que vocês tenham aqueles elementos todos funcionais para esses diálogos que vêm agora. Está bem? Como nós começamos? Por onde nós andamos? Desde o conceito inicial, os deslocamentos que fizemos, os aprofundamentos, até o uso propriamente dos submodos, como o colega colocou há pouco. Está bem? Para iniciar uma ilustração de algumas décadas de músicos, de jovens músicos brasileiros que colocavam os dilemas. Os dilemas daquela geração dos anos 70, dos anos 80. Uma geração que, quando se tratava da questão que estamos vendo hoje, aqui tinha pressupostos completamente distintos. O nosso exercício inicial, o trabalho de hoje, é fazer a leitura desta canção que vocês acompanharam agora, a partir do que estudamos ontem, bem? Esse é o prefácio do trabalho que virá a seguir. Então, eu vou partilhar a tela com os senhores para que possamos acompanhar esta linha. Aliás, foi feita acústica. Não há guitarras, não há os metais aqui elétricos daquela geração tão típica, né? Que nós vamos ver sem aquilo. Então, vou partilhar a tela e vamos acompanhar. Deixa eu falar.
Se alguém levasse embora até o que eu não tinha, quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era brincadeira. Se cortava sempre o pano de chão de linho nobre e pura seda. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender. O que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante, fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Esse mesmo Deus foi morto por vocês. Só maldade então deixar um Deus tão triste. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta pra mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. E é só você que tem a cura do meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Quem me dera, ao menos uma vez, acreditar por um instante tudo que existe. Acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Quem me dera, ao menos uma vez, fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo. E mesmo assim, ninguém lhe diz ao menos obrigado. Quem me dera, ao menos uma vez, como a mais bela tribo dos mais belos índios, não ser atacado por ser inocente. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Assim por te trazer você de volta pra mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. E é só você que tem a cura pro meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Nos deram espelhos, vimos um mundo doente. Tentei chorar e não consegui.
Iniciamos então o nosso trabalho com a audição desta banda Legião Urbana, música Índios. E ficou o convite a vocês então para a reflexão a partir do que vimos ontem. Agora vamos adiante. E vamos começar direto com a obra Soberania do Bem, da Iris Murdoch. Bem, a Iris vai fazer um diálogo. Nesse diálogo, no qual ela coloca o bem, e para ela, na concepção desta filósofa, o bem se coloca como uma força distinta, uma força unívoca e uma força que ultrapassa os elementos, por exemplo, ligados a fatores refratários, ligados ao mal, à ignorância e outros. O que ocorre? Que ela está tão segura dessa primazia do bem. Outra coisa, o que isso tem a ver com o trabalho que estamos fazendo neste final de semana, intitulado Higiene Mental, Elementos de Pensamentos e Época? Tem a ver pelo seguinte: hoje, se eu entrevistasse cada um dos senhores, final de abril de 2021, e colocasse os critérios que cada um dos senhores, esses critérios que vocês elegem para definir o que é lixo, o que é toxicidade, o que deve ser afastado das nossas vidas e o que deve ser aproximado de nós, no sentido de ser producente, de ser importante, de fazer parte da nossa caminhada, isso não teria, por acaso, relação com o bem, o que vocês consideram bem, o que é dito como mal, o que é dito como toxicidade, o que é dito como alimento inspirador? Provavelmente sim. É nesse ambiente que entra o discurso dessa filósofa. Se você comprasse esse livro, não fosse uma boa livraria, encontrasse e lesse distraidamente, o que é bem improvável no caso dela, mas vamos supor que aconteça, talvez você ficasse com a impressão de estar diante de um teólogo. Não é o caso dela. Ela não, aliás, muito longe disso. Não é? A Iris caminhava por outros elementos, ainda que as aproximações sejam bastante notórias. Vamos então a ela. Ela nos diz assim: fazer filosofia é explorar nosso próprio temperamento e, ao mesmo tempo, é tentar descobrir a verdade. Olhem, isso é um dos enunciados muito, muito importantes no trabalho desta filósofa irlandesa. Vou repetir. Fazer filosofia é explorar nosso próprio temperamento e, ao mesmo tempo, é tentar descobrir a verdade. Bom, se ela fala isso, você já sabe. Não estamos aqui num pós-construtivismo. em elementos contemporâneos de pós-verdade de forma alguma. Nesta altura, nós não encontraremos isso. A verdade, o bem, são sólidos, são discerníveis, são concretos. E ela acha, inclusive, desabona tentativas de relativização dessas coisas. Para ela, as nossas próprias vidas mostram que isso é factual. Vou traduzir isso que eu estou dizendo para o português, está bem? Para a Iris Murdoch, cada um de nós vive no seu cotidiano e sabe muito bem o que é o bem e o que é o mal. Sabe muito bem aquilo que para cada um é o bem e é o mal. Sabe separar essas coisas. Sabe muito bem diferenciar também uma série de outras coisas, como o que é verdade e o que é mentira. Temos critérios para isso. Agora, se alguém quiser filosofar, teorizar com diletantismo, elementos que vão fazer que isso não exista, bom, isso não é o compromisso dela. Para ela existe sim, e as nossas vidas testemunham isso. Então ela diz que filosofar a gente tem que encontrar. Se encontramos a verdade, no caso dela, entre outras coisas, poderemos discernir elementos ligados ao bem, e isso pressupõe atitudes morais. E isso pressupõe elementos morais. Ela fala assim: parece-me que há um vazio na atual filosofia moral. Áreas periféricas à filosofia se expandem neste momento: a psicologia, a política, a teoria social, ou colapsa, como a religião, sem que a filosofia seja capaz, no primeiro caso, ou seja, no caso da política, né, da psicologia, certo? Teorias sociais, sem que a filosofia seja capaz, no primeiro caso, de acompanhar esse desenvolvimento dessas áreas. E, no segundo caso, caso da religião que ela citou, de resgatar os valores envolvidos. Eu vou trazer um pouco do que ela fala nas outras páginas deste texto, principalmente nas 50 primeiras folhas. Olhe, se você diz assim, as religiões estão morrendo, estão desaparecendo, cientificismo e ideias novas, como ligadas a teorias quânticas e outras coisas assim, estão tomando esse lugar, etc. Essa autora vai dizer, não está acontecendo bem assim. Você diz, a religião não tem mais um lugar, sim, mas os valores que a religião trouxe até aqui. E valores que nós vivemos no cotidiano. Quando você diz para o seu filho: meu filho, por favor, não grite enquanto nós estamos almoçando. Não fique olhando no seu celular enquanto nós estamos almoçando. Converse comigo. Sou seu pai, sou sua mãe. Valores assim, eles não são de agora. Eles não surgiram de paraquedas em nossas vidas. Eles têm uma longa e muito antiga tradição. Então você diz: ah, tal coisa está desaparecendo. Está desaparecendo o quê em tal coisa? Uma vez que ela apresenta vários elementos que chegam até os nossos dias. Depois ela diz: ah, é necessária uma psicologia filosófica eficiente que ao menos tente conectar a terminologia psicológica moderna com uma terminologia preocupada com a virtude. Por favor, lembrem para onde ela está caminhando com esse discurso, para o bem, para lá. Por isso ela está falando em virtude, por isso ela está falando em verdade. Elementos que alguns olham como se fossem fatores pré-históricos, cheios de pó, cheios de mofo, nas estantes onde alguns guardaram Platão, Aristóteles, Sócrates. E para essa autora, isso é de uma atualidade imensa. É dos nossos dias. A história da Elisha é muito interessante. Quando ela era casada com um professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e ela descobre no momento em que ela despontava como uma das principais filósofas europeias, ela descobre que tem Alzheimer. Foi muito difícil. Foi muito rápido também. Ela logo ela vem a falecer e o marido a acompanha muito, ele a apoia, eles se amavam muito, então e esse filme que foi feito é um romance, está, carregaram um pouco nas tintas, o que houve de fato não foi bem romanceado daquela maneira, inclusive vários críticos dizem que o filme descamba para uma espécie de autoajuda e que a vida dela não era assim. No entanto, ali aparecem muitas coisas da Iris, muito do que ela coloca aqui como essa caminhada para o bem, essa caminhada para a virtude, e a própria vida dela e como ela viveu com o marido até os últimos dias mostra muito isso dessa caminhada. Nada fácil, bem complicado. E de uma moça bonita e cheia de vida, de uma inteligência aguda, privilegiada, rapidamente, as forças dela do tudo. Então ela diz, precisamos de uma filosofia moral, capaz de conversar de modo significativo com Marx e Freud, e da qual possam ser geradas visões estéticas e políticas. Precisamos de uma filosofia moral em que o conceito de amor, tão raramente mencionado hoje pelos filósofos, possa uma vez mais se tornar central. Que convite que ela nos faz, hein? Que convite que ela nos faz. Muito do que a filosofia contemporânea deixou para fora dela, deixou para outras áreas que se desenvolvem rapidamente. A Iris nos diz, não, nós temos que trazer de volta. Não vamos conseguir caminhar sem isso, pelo menos não nas questões que para nós são urgentes. São urgentes. Olha, muitos dos senhores que estão hoje aqui trabalham em clínica, atendem pessoas, não só em filosofia clínica, em outras áreas. E o que os senhores têm presenciado? Não têm presenciado elementos de uma filosofia moral, como ela diz? Pessoas que chegam e se dizem sozinhas, incompreendidas, que fazem certos movimentos e sentem que as suas famílias se diluem, sentem que não há mais uma solidez nas relações afetivas, sentem que o mundo está descartável para todos os lados, inclusive para as pessoas. E a Iris nos diz, claro, que nós precisamos conversar urgentemente sobre virtudes, sobre o que é o bem, sobre o que é a verdade, e termos isso muito concreto no nosso cotidiano, a partir de discussões filosóficas. Ou quando essas questões surgirem, vamos trazer o quê para dialogar com elas? Lógica? Neurociência, filosofia da mente, inteligência artificial? O que será disso sem uma filosofia moral? É assim que a autora dizia. E como poderemos falar em processos de higiene mental, em processos de pensamento, se não tivermos considerações como essas? Para ela, a resposta é óbvia. Então ela fala do existencialismo, uma escola que ela compreendia, aliás, muito bem e muito de perto. Ela diz, o grande mérito do existencialismo é que ele, ao menos, professa e tenta ser uma filosofia com a qual se poderia viver. Vejam, ela diz, é uma teoria que nos diz, há um caminho prático de convivência com isso. Não será mais um elemento dissociativo, no qual lá na academia nós discutimos coisas que não encontraremos no nosso cotidiano. Ela diz o mérito do existencialismo, grande mérito. Mas em seguida, ela diz que falta ao existencialismo ser habitado com solidez por uma filosofia moral. Ela fala, a filosofia moral do tipo existencialista ainda é cartesiana e egocêntrica. Em poucas palavras, nosso retrato de nós mesmos tornou-se grandioso demais. Isolamos e nos identificamos com uma concepção irrealista da vontade perdemos a visão de uma realidade separada de nós mesmos e não dispomos de nenhuma concepção adequada do pecado original. Kierkegaard observou com razão que, abre aspas, uma ética que ignora o pecado é uma ciência inteiramente inútil. Fecha aspas. Antes de eu comentar, eu vou só seguir mais algumas linhas. Olhem o que ela escreve depois. Kant acreditava na razão. Hegel acreditava na história e, para ambos, essa era uma forma de crença em uma realidade exterior. Aos pensadores modernos, que não acreditam em nenhuma delas, mas que permanecem dentro da tradição, resta um eu desnudado, cujas únicas virtudes são a liberdade, ou, na melhor das hipóteses, a sinceridade, ou, no caso dos filósofos britânicos, uma razoabilidade cotidiana. Mas isso embasado em preceitos lógicos. E ela diz que tem precisa ser embasado principalmente em elementos morais. Vamos ver a diferença entre isso. Se educa uma criança para viver no cotidiano. E você diz, a criança diz, por que eu não posso bater naquele meu amiguinho que furou a minha bola e ainda ficou rindo de mim? E um pai usa a lógica, diz, você não pode, primeiro ele é mais forte, maior que você. Segundo, não vai adiantar nada. Terceiro, você aprenda, não jogue mais bola com esse garoto, ele não é de boa índole. Bom, esse pai está educando o filho com elementos morais? Parece, não é? Só que muito mais que isso, ele usa uma lógica do cotidiano. Essa lógica que ela acabou de mencionar há pouco ali atrás. Agora vejo uma filosofia moral ajudando o pai a conversar com essa criança. Dizendo, meu filho, o que aconteceu? E aí a criança conta. E ele diz para a criança, veja, você sabe se ele estava rindo de fato de você? Ou se ele estava rindo da situação da bola que furou? Você conversou com ele para ver? Você colocou o seu ponto de vista? Você colocou que essa bola, você ganhou de aniversário, que você queria brincar, partilhar com as crianças, e que você ficava triste, não apenas por você? Não é assim que você é, meu filho? E a criança confirma, com lágrimas nos olhos. O pai leva as questões. Veja, ele não deixou a lógica. Mas a lógica agora traz uma conversação com o que ela está dizendo, a filosofia moral. Nós perdemos isso, segundo a Irish. Em grande parte nós perdemos isso. E nos tornamos egocêntricos, nos tornamos completamente isolados das coisas. Entre muito também por isso, segundo essa autora. Nos tornamos grandemente existencialistas. Damos margem à vontade, às volições, aos desejos. Mal sabemos que, dessa forma, pelo menos nessa altura, nos afastamos daquilo que nos é mais caro. O bem. O bem. E aí nossas almas ficam vazias, fraturadas, cheias de sintomas, que vamos tentar ajustar de novo lá pela lógica. Quando a questão teria que ser indicada por outro caminho. Ela agradece muito e mostra-se muito próxima de Simone Weil. Ela diz que deve muito o pensamento dela a Simone Weil. Então ela diz assim, muito da filosofia moral contemporânea parece pouco ambiciosa e pouco otimista. Por favor, aqueles de vocês que te fizeram filosofia na universidade, recuem um pouco e meditem sobre isso que ela acaba de dizer. Filosofia moral hoje nas escolas, em grande parte, não parece algo acanhado, algo tímido, algo que parece não se expor mais à luz do dia, dando passagem a outras áreas da filosofia que nesse momento despontam com grande força. O que aconteceu? Será que a contemporaneidade olha para isso como fósseis vivos? Como elementos metafísicos que já não têm lugar de ser? Nós veremos daqui a pouco alguns encartes muito lindos, aliás, muito bonitos mesmo, trechos de filmes, em que vocês verão se é possível uma convivência sem isso que ela está falando. E como então, já que não é possível, pelo menos diante do que os senhores verão de relacionamentos afetivos, familiares e outros, por quê? E a quem interessa que isso fique tão à margem, tão escondido? E aí vivemos a cultura do descartável, que não parecerá lixo, vejam bem. Temos até palavras para isso, não é reciclável. Você não está jogando fora. Estamos reciclando. Vamos reciclar primeiro materiais, objetos, como o plástico. Depois reciclaremos sentimentos, reciclaremos pessoas, reciclaremos identidades. Ou seja, lixo para vários elementos morais que não parecerão mais lixo. Outras vezes não. Outras vezes isso é necessário, inclusive para que não façamos a produção do lixo. Mas como diferenciar quando será assim e quando não? A Aires viveu boa parte da vida dela numa das sociedades mais desenvolvidas do planeta. Inclusive, durante toda a enfermidade dela, utilizando o linguajar médico do Alzheimer, ela teve o melhor que a medicina do planeta oferece. Então, nesta sociedade, pelos estudos que ela fez, pelo modo dela ser no mundo, para Iris Murdoch, separar o que é lixo do que não é, dentro de uma filosofia moral, parece mais revestido de aparatos lógicos e sensatos do que é, por exemplo, para quem mora em outros lugares do mundo. Nem sempre nós conseguimos, ainda que queiramos tanto quanto ela o bem, ainda que queiramos as virtudes, que queiramos que as pessoas vivam em paz e felizes, dentro de preceitos parcimoniosos e fraternos, ainda assim nem sempre nós conseguimos isso. Ela não viveu, por exemplo, num país como o nosso, com as desigualdades que nós temos, que durante a pandemia pessoas com cartazes nas sinaleiras nos dizem: estou com fome, tenho dois filhos, estou desempregado, me deem alguma coisa. Ela não viveu isto. Nós vivemos isto. Fica também, alguns dirão, mais um motivo para termos a filosofia moral que ela diz. Sim, eu concordo, eu acho que há um lugar muitíssimo importante para a filosofia moral neste momento em nossas vidas, sim. Mas também sei das dificuldades que em lugares como esse em que vivemos isso se expressa. E por isso, separei, vamos ver agora, um encarte, está bem? De um dos nossos maiores escritores. Alguns dos senhores estiveram na jornada de estudos que fizemos a Cartagena, no Mar do Caribe, ficamos uma semana estudando, nós caminhamos muito pelas ruas do Caribe, de Cartagena. Alguns lembram um furacão recém havia passado por ali, havia muita água na pista, até para o ônibus chegar com o grupo ao hotel, nós passamos por várias áreas alagadiças, né? Numa enseada, numa baía. Lindíssimo, pois esse lugar é um dos lugares que o Gabriel García Márquez mais amava. Mais amava. Foi um tempo que ele viveu muito feliz, um dos poucos momentos da juventude dele. Agora eu quero mostrar para vocês o dilema que se passa se quisermos adotar uma filosofia moral, além de todos os estudos que fazemos, para separarmos esses elementos todos. O que é virtude? O que é verdade? O que são esses elementos? E aí vamos ver como podemos ultrapassar estes problemas e quais os endereços existenciais para lidarmos com eles. Vocês verão na própria vida deste autor, vou partilhar a tela com vocês para acompanharmos. São apenas alguns minutos deste documentário da vida de Gabriel García Márquez, ele também fala nesse documentário. Os irmãos dele, vocês sabem, ele teve muitos irmãos, não é? E vamos ver, acompanhar um pouquinho. Eu vou partilhar aqui a tela agora com vocês. É muito bonito, viu, o que vem a seguir. Acho que os senhores vão gostar muito que está. Pronto. Vamos partilhar a tela. Aqui está.
Nació en la casa de su abuelo. Su madre y su esposo, Gabriel y Eligio, habían sido desterrados. La familia no quería que ella, una de las niñas bien de Aracataca, se casara con una persona que venía de la zona negra del norte de Colombia. Era un aventurero, muy seductor. Cuando llega a probablemente un año, ella, Luisa Santiago, y él, Gabriel Eligio, se van para Barranquilla. Ella ha tenido otro niño, se va con el segundo y deja al primero. ¿Qué va a pensar este niño? Ha sido, entre comillas, abandonado.
Es un sueño recurrente que todavía persiste, más aún. Todos los días de mi vida despierto con la impresión, falsa o real, de que he soñado que estoy en esa casa. No que he vuelto a ella, sino que estoy allí, sin edad y sin ningún motivo especial, como si nunca hubiera salido de esa casa vieja y enorme. Fue la alegría más grande, porque uno como niño le encantan los espacios grandes para correr, saltar y hacer lo que le provocaba, y más sabiendo que era la casa de los abuelos, donde nosotros podíamos hacer todo lo que nos provocaba, porque allá no había prohibición para nada.
Cuando la familia se retira, en ese momento que se retira la familia, se van a trabajar a otra parte, no recuerdo exactamente fue el primer sitio, obviamente no lo sabía. Entonces dejaron a Gabito, lo dejaron con su abuelo y su abuela. Y entonces para el abuelo era su Napoleoncito, como le decía. Y Gabito se pegaba mucho, mucho a él.
Mi abuelo era una persona muy considerada, tal vez por su modo de ser, por su seriedad. Los abuelos tenían como cierta cultura sin haber tenido universidad ni nada. La abuela era supersticiosa, nos infundía miedo por todo. Nosotros todos somos cobardes y miedosos. Si de pronto alguien abría el paraguas dentro de la casa, decía que lo cerraran porque se iba a morir alguno. Gabito le preguntaba, le azotaba la pregunta, era el consentido de la casa. En el jardín por la tarde se sentían las ranas que croaban y le decía a las ranas, ven mañana por sal, porque ella consideraba que eso era una bruja.
Para mí era una vida muy curiosa. Las mujeres presididas por mi abuela vivían en un mundo sobrenatural. Un mundo fantástico donde todo era posible, donde las cosas más maravillosas eran simplemente cotidianas, pero el abuelo era probablemente el ser más concreto que yo conocí, y sus historias eran las historias de la guerra civil, las peripecias de la política, y me hablaba a mí como si yo fuera un adulto. Entonces yo vivía repartido entre esos dos mundos.
El abuelo de García Márquez, el coronel Márquez, tuvo un papel bastante importante en la Guerra de los Mil Días, en la Guerra Civil, entre los conservadores y los liberales a comienzos del siglo XX. Dejó una herencia increíblemente negativa en Colombia.
En la época de fiesta, que llegan los gitanos y llega el vendedor de fruta, el vendedor de dulce, vendía el circo. Me acuerdo de ese mago que hacía sus cosas de prestidigitación. Hacía muchas cosas de magia que a Gabito le fascinaba.
Por un lado, había fascinación por la vida intensa del pueblo. Por otro lado, miedos, experiencias difíciles de explicar.
Mi tesis es, García Márquez pensó que estuvo enterrado en la casa de su abuelo. Viviendo en una casa de viejos, el abuelo que hablaba de la muerte todo el tiempo, la abuela que era una mujer increíble, supersticiosa, y para quien los fantasmas estaban por todas partes. una infancia prodigiosa, mágica, todas esas cosas que él inventa, pero al mismo tiempo una infancia realmente también muy sombría.
Cuando tiene 9 años, su padre viene a buscarlo. García Márquez se va a vivir con sus padres por primera vez. Si Aracataca es Macondo, Sucre es el pueblo más siniestro, más oscuro de sus otras primeras obras.
Mi papá, yo pienso que era un tipo común y corriente. Él tenía una autorización para ejercer la homeopatía. Entonces, él combinaba unas farmacias que tenía y más o menos de esa manera pudo mantener a la familia. Decía Gavito que había, que tenía como especie de un cierto recelo porque mi papá era un tipo fuerte.
A veces su padre estaba fuera meses y de familia increíblemente empobrecida. García Márquez era el gran apoyo de su madre.
Mi mamá era una persona que le gustaba que empleamos la palabra precisa. Nos leía los cuentos del dominical. Nosotros llegamos al colegio, a la escuela primaria, sabiendo leer porque ella nos enseñó.
Cuando él era un niño en Sucre, yo creo que él era bastante inocente. Su padre era una cosa muy diferente al coronel. Su actitud hacia el sexo, hacia las relaciones con las mujeres, era más característica de lo que pasaba en la costa.
Isidro Álvarez es un escritor de Sucre que me guía por los escenarios.
Y me preocupó un poco la distancia que se pudiera abrir entre los terrenos de la ficción y la realidad que estaba a punto de ver.
Aquí, en este espacio, a las afueras del pueblo, quedaba La Hora, el burdel donde iniciaban a todos los jóvenes de este municipio. En él, García Márquez, a los escasos 12 años, también fue iniciado por una de las muchachas que atendían este espacio.
Bem, para esse é um longo documentário, então vimos um trecho, né, do documentário aqui do Gabriel García Márquez, no qual nós vimos um pedaço da infância dele. O que vocês viram os irmãos dele falando, contando como é que tinha sido a infância, viram que ele divide em dois mundos, né, que ele vivia em dois mundos, um mundo concreto, um mundo social, e outro mundo que ele construía. E isso toda a obra dele vai nos mostrar, e aparece com todo o horizonte em 100 anos de solidão, obras como Ninguém Escreve ao Coronel, mais uma homenagem ao avô dele. Esse avô dele, ele amava profundamente. Quando ele está na casa dos pais, e o pai conta que o avô havia falecido, o Gabriel García Márquez considera que a vida dele ali, era, a partir dali, era uma outra coisa. Aquele avô era um porto seguro para ele, aquele avô era um amigo para ele, aquele avô era uma referência muito forte na vida dele. E aparece inúmeras vezes nas obras do Gabriel García Márquez depois. Observem que a infância dele, ele vivia naquela coisa mágica, né? Da avó, que era extremamente mística, extremamente supersticiosa com tudo. Ele coloca em vários livros dele as referências à avó. De qualquer coisa, cai a janela bate por conta do vento, ela já fazia uma interpretação sobre isso. Um copo que quebra, a luz que apaga, qualquer coisa. Ela tinha ele que se criou assim até os 9 anos de idade. Mas o ponto, lembrem do que estamos tratando aqui, higiene mental, pensamentos, época. E aqui nesta parte que entramos via filosofia moral, a questão é, para ele, seria tão razoável e tão natural diferenciar verdade, vejam, verdade, virtude e o bem, assim como era para a Irish? A Irish, na verdade, era contemporânea dele, do Gabriel García Márquez. Ela nasceu apenas 8 anos antes dele, ainda que muito longe da Colômbia. apenas 8 anos antes. E um mundo que, se tinha algumas proximidades, era infinitamente diferente. Para ele, Gabriel Garcia Marques, a verdade, tal qual ela coloca, é uma verdade feita por amálgamas. Uma verdade no qual você encontra um pedaço de sonho e fantasia com um pedaço do que ela, Irish, chamaria de realidade. Então já temos vários dilemas aqui. E se vamos falar em processos de higienização para uma época, no sentido de afastar o que são toxicidades graves para as nossas vidas, e já, as nossas regras provavelmente serão permeáveis para muitas coisas que não gerarão nenhum conforto. Como fazer? Como lidar com isso? Em filosofia clínica, nós lidamos com isso primeiro acompanhando atentamente a historicidade do Gabriel Garcia Marques, que ele nos conta em vários livros, várias obras, e nesse é um dos documentários que temos. Vocês sabem que mais tarde, quando ele vai morar na Europa, ele chega à França, e aí ele precisa se vestir a caráter, afinal ele buscava emprego e precisava disso, e busca conversar com os amigos. Ele reconta nas páginas do jornal um episódio muito conhecido que houve à época, mas ele coloca tanta fantasia, tanta criatividade ligada ao que ele estava dizendo, que se torna um clássico, um sucesso imenso. Uma reportagem nunca tinha se visto nada igual. Não é? E ele consegue com isso muitas portas abertas. Já era um grande escritor, então. Já era realmente um escritor notável, Gabriel Garcia Marques. Agora, se nós colocar, aliás, os próprios episódios da vida dele, ele conta o mesmo episódio que ele viveu de várias maneiras, em vários lugares diferentes. Para um amigo, ele conta, por exemplo, que nesse lugar onde era um bordel, um irmão dele disse que essa experiência que ele teve aos 12 anos foi aterrorizante para ele. Mas já em outro lugar, com outros amigos, ele conta que foi maravilhoso, que foi poético, que foi romântico. Não é que ele fosse um mentiroso. Não é que ele não soubesse separar certas coisas. Ele, a alma dele migrava assim. A poesia que havia nele, o romantismo que havia nele, mas também a dureza, faziam com que ele se deslocasse para várias coisas e conseguisse ver de várias perspectivas esses elementos. Então, se vamos falar em verdade, a verdade dele precisa contemplar esse modo de ser. O bem para ele precisa contemplar esse modo de ser. E a virtude também. E aí, esses fatores indexados e bem localizados, conversando com os outros elementos estruturais dele, com a historiografia dele, aí já temos uma diretriz melhor para podermos, se for o caso, de trabalhar questões ligadas a uma higienização da existência mental, de época e de pensamentos, já temos agora melhor, um melhor aporte de como trabalhar essa aproximação. Bem, mas outros problemas surgem. Vários outros problemas surgem. E aqui, eu gostaria de... Agora nós vamos entrar numa parte muito delicada, muito complexa do nosso trabalho, tá bem? Peço a paciência dos senhores para essa etapa que vem agora. A Hannah Arendt, em 1964, olha quantas décadas nós estamos, hein? Quase 60 anos daqui. Naquela ocasião, a Hannah Arendt, ela tinha quase 60 anos, tinha 58 anos. Isso foi em 64, tinha 58 anos naquela ocasião. Ela tinha publicado há pouco tempo a obra, né, sobre Eichmann, um episódio famosíssimo na época dela, né, que virou um livro. A partir das matérias que ela publicou no jornal, sobre o caso, o jornal New York a convidou para ir a Israel, testemunhar todo o julgamento de Jerusalém. E ela escreveu textos que eram textos que iam muito além de um jornalismo. Eram textos filosóficos. Né? E ela publica isso pouco tempo antes, de 62, 63, a datação dessa época do julgamento de Eichmann em Jerusalém, que vira um clássico é um clássico. Aqui há algumas peculiaridades que eu preciso falar, senão esse encarte que os senhores verão não terá muito sentido. A Hannah Arendt era judia. Ela nasceu na Alemanha e era de origem judaica. E ela é convidada pelo jornal para ir a Jerusalém testemunhar esse julgamento e escrever sobre ele. Do que se tratava esse julgamento de Eichmann? Eichmann foi um dos nazistas. Foi preso aqui na América Latina, no Paraguai, levado preso para Israel, isso depois da Segunda Guerra Mundial, muito tempo depois, para ser julgado como carrasco nazista, como monstro nazista, etc. As terminologias que se utilizavam. E imaginava-se que a Hannah Arendt ia fazer um texto sobre isso, mostrando realmente o carrasco, a monstruosidade de alguns seres humanos, como podem ser tão duros, impiedosos, não se importar com a morte de crianças em campos de extermínio, etc., velhos, etc. Só que o que ela faz é um texto completamente diferente. O que a Hannah Arendt faz? Ela pega, primeiro ela se aproxima do fenômeno. Ela vê o que estava acontecendo e viu que aquilo era um grande circo da mídia, que queria ver, de fato, uma cena dantesca de tudo isso. E ela diz, olha, o que eu estou presenciando não é isto. O que eu estou presenciando... Primeiro, ela questiona o julgamento. Considerem os senhores, que têm hoje 50, 60, 70 anos. Se fosse a justiça a sua casa e prendesse você, dissesse, olha, aos 20 anos você cometeu um crime, agora você vai pagar por isso. Considerem, é lícito, é justo, que agora, aos 70 anos, você vai pagar por algo que você, se é que fez, mas vamos supor que tenha feito, de fato. Sabe, você estava indo para casa, à noite, tinha bebido muito, atropelou uma senhora de idade. Não parou para ajudá-la e fugiu. Você tinha 20 anos. Agora, aos 70, por fotografias que foram descobertas em uma biblioteca que estava sendo desativada, etc., descobriram que foi você e agora você será julgado. Esse que está sendo julgado agora há 70 anos tem a ver com aquela pessoa de 20 anos? Esse que agora está sendo julgado há 70 anos, ele tem relação com o episódio? Ele é culpado por aquilo que aconteceu lá? Ou estamos julgando pessoas diferentes, mundos diferentes e conceitos diferentes? Eu não estou afirmando, estou perguntando a vocês filosoficamente sobre isso, que há muitas implicações aqui. E há muitas pessoas que ficariam bem felizes se não pudessem ser julgadas 10 anos depois por um crime bárbaro, tremendo, que tivessem efetuado de alguma maneira. Mas ela questiona. E ela questiona outra coisa. Ela diz, olha, o Eichmann, na verdade, era um homem muito bem educado, que aparentava afetividade e humanismo, e que era um funcionário público. Ora, o governo diz a ele, faça tal coisa, aperte tal ponto, tal botão, gire tal manivela, faça tal coisa. Ele fez, ele era um funcionário público de um governo, numa época, mal compreendendo todos os dispositivos que estavam acontecendo. Acham que uma pessoa assim é um monstro? Acham que uma pessoa assim deve ser julgada? E tudo isso ela colocou nesse livro que se torna famosíssimo. Hoje vocês encontram facilmente em qualquer plataforma de livros a venda dessa obra, recomendo a leitura. Bom, vocês imaginam o que ela passa com isso, e não é ela sendo judia, dizem, puxa, você não é, viu tudo que seu povo passou em campos de extermínio e faz uma obra dessa? E ela diz, olha, eu fiz uma obra que eu considero honesta. É uma obra no qual eu fundamento e mostro que há um grande erro aqui. E chamar esse homem de monstro, olha, quem é que está chamando esse homem de monstro? Um homem de idade que, quando era na juventude, era um funcionário público e o governo dizia para ele, faça isso, faça aquilo. Ele fez como, aliás, a maioria das pessoas faz. Então, poderíamos dizer que a maioria das pessoas é de fato, monstruosa? E isso gerou uma discussão imensa em todo mundo. Foi realmente um impacto muito grande. A Hannah Arendt se torna, então, uma filósofa muito conhecida no mundo inteiro. E nós vamos acompanhar um trecho da entrevista dela, feita em 1964. O entrevistador é agudo, ele é crítico, é um homem que conhece filosofia e ele realmente exige dela. Né? Se ele não suaviza, vocês têm essa entrevista na íntegra na internet, foi toda feita em alemão, temos as legendas para que vocês possam acompanhar. E vamos ver agora um pedaço como um aprofundamento do nosso trabalho de hoje, tá bem? Vou partilhar a tela com vocês para acompanharmos um trecho dessa entrevista da Hannah Arendt. Muito bem. Deixa eu partilhar a tela. Em seguida, depois disso, nós faremos uma parada para que os senhores possam colocar reflexões, o que estão vivenciando diante de tudo isso que estamos vendo. Ah, por favor. Lembre, 1964 era uma outra época, muito diferente da nossa. Alguns acharão o modo da Hannah ser muito pouco urbano para os nossos dias. É difícil que hoje uma filósofa, se chamássemos a Marilena Chaui para uma entrevista, ela se portaria de uma forma muito diferente. Mas era uma outra época, um outro contexto, e a Hannah tinha passado por críticas muito duras e ela não se importava mesmo. Ela fala na entrevista: sou uma filósofa, sou uma pensadora, eu apresento o que eu acho que é honesto. Se estão me condenando, julgando, olha, sinto muito. É assim que ela reage. Então, levem tudo isso em consideração, está bem, para não termos aqui, para que não se fiquem muito surpresos com o que vem agora.
Heißt es, ich habe nie in meinem Leben irgendein Volk oder Kollektiv geliebt, weder das Deutsche noch das Französische noch das Amerikanische, noch etwa die Arbeiterklasse oder was es sonst so noch gibt. Ich liebe in der Tat nur meine Freunde und bin zu aller anderen Liebe völlig unfähig. Vor allem aber wäre mir diese Liebe zu den Juden, da ich selbst jüdisch bin, suspekt.
Ja.
Darf ich dazu etwas fragen? So begründet und respektabel und souverän diese Haltung sein mag, bedarf nicht der Mensch als politisch handelndes Wesen der Bindung an eine Gruppe, einer Bindung, die dann bis zu einem gewissen Grade auch Liebe genannt werden kann? Befürchten Sie nicht, dass Ihre Haltung politisch steril sein könnte?
Nein, ich würde sagen, die andere ist politisch steril. Darüber würden wir ein langes Kolloquium haben. Sehen Sie, zu einer Gruppe zu gehören, ist erst einmal eine natürliche Gegebenheit. Sie gehören zu irgendeiner Gruppe durch Geburt, immer. Jetzt zu einer Gruppe zu gehören, wie Sie es im zweiten Sinne meinen, nämlich sich zu organisieren, das ist etwas ganz anderes. Diese Organisation erfolgt immer unter Weltbezug.
Ja.
Das heißt, das, was diejenigen miteinander gemeinsam haben, die sich jetzt organisieren, ist, was man gewöhnlich Interesse nennt. Also das, was inter ist, das, was dazwischen liegt, der eigentlich weltliche Bezug, der direkte personale Bezug, in dem man von Liebe sprechen kann, der existiert natürlich in der wirklichen Liebe in der größten Weise. Und zweitens existiert er zu einem gewissen Sinne auch in der Freundschaft. Da geht es wirklich dir, da wird die Person direkt unabhängig von dem Weltbezug angesprochen. So können, sagen wir, Leute verschiedenster Organisationen immer noch persönlich befreundet sein. Wenn man diese Dinge miteinander verwechselt, wenn man also die Liebe an den Verhandlungstisch bringt, um mich mal ganz böse auszudrücken, so halte ich das für ein sehr großes Verhängnis.
Sie halten es für apolitisch.
Ich halte es für apolitisch, ich halte es für weltlos. Und ich halte es wirklich für einen ganz großen, ein großes Unheil. Und ich gebe zu, dass das jüdische Volk ist überhaupt das Musterbeispiel eines durch die Jahrtausende sich erhaltenden weltlosen Volksverbands.
Welt im Sinne Ihrer Terminologie als Raum für Politik.
Als Raum für Politik. Und auch als öffentlichen Raum.
Also in dem man ein apolitisches Volk.
Das würde ich nicht ganz sagen, denn die Gemeinden waren natürlich mitpolitisch. Die Religion ist eine Nationalreligion. Man kann es nicht apolitisch, aber doch eben politisch mit sehr großen Einschränkungen.
Ja.
Diesen Weltverlust, den das jüdische Volk erlitten hat, in der Zerstreuung, der dann, wie bei allen Pariavölkern, eine ganz eigentümliche Wärme zwischen denen, die dazugehörten, erzeugt hat. Eine Wärme, die ich sehr gut kenne. Dieses hat sich geändert in dem Moment, wo Israel gegründet wurde, eigentlich schon als das jüdische Nationalheim in Palästina entstand.
Ist damit etwas verloren gegangen, dessen Verlust Sie beklagen?
Ja, man zahlt teuer für die Freiheit.
Ich
habe mal gesagt, die Menschlichkeit, die spezifisch jüdische Menschlichkeit, die ja doch was sehr Schönes war. Sie sind zu jung, Sie werden das gar nicht mehr gekannt haben. Es war was sehr Schönes. Dieses außerhalb aller gesellschaftlichen Bindungen stehen, diese völlige Vorurteilslosigkeit, die ich also sehr stark gerade bei meiner Mutter erlebt habe, die das noch einmal gegenüber der jüdischen Gesellschaft noch einmal praktiziert, nicht wahr? All das hat natürlich außerordentlich großen Schaden. Man zahlt für die Befreiung. Ich habe mal in der letzten Rede gesagt, ja,
1959.
Dass diese Menschlichkeit überlebt den Takt der Befreiheit nicht um 5 Minuten. Sehen Sie, das auch bei uns passiert. Natürlich.
Sie möchten es nicht zurückdrehen?
Nein, ich weiß, man muss einen Preis für die Freiheit zahlen, aber ich kann nicht sagen, dass ich ihn gern zahle.
Frau Arendt, fühlen Sie sich einer Erkenntnis, die Sie auf dem Wege der politisch-philosophischen Spekulation oder der soziologischen Analyse etwa gewinnen, fühlen Sie sich einer solchen Erkenntnis so sehr verpflichtet, dass Ihnen die Publikation dieser Erkenntnis selbst zur Pflicht wird? Oder erkennen Sie Gründe an, die das Verschweigen einer erkannten Wahrheit erlauben?
Ja, wissen Sie, das ist ein sehr schweres Problem. Das ist im Grunde die einzige Frage, die mich an der ganzen Kontroverse über das Eichmann-Buch interessiert hat. Die ist zwar nie aufgekommen, außer wenn ich sie angeschnitten habe. Ich habe sie öfters angeschnitten in Vorträgen. Sie ist die einzig ernste Frage, als übrigens doch reines Propagandagewäsch. Fiat veritas pereat mundus. Nun, das Eichmann-Buch hat de facto solche Dinge nicht angerührt. Dadurch wird im Grunde niemand das Interesse, legitimes Interesse, wirklich beeinträchtigt. Man glaubt es nur.
Ja, wobei Sie, was legitim ist, natürlich der Debatte überlassen müssen.
Ja, Sie haben recht. Was legitim ist, steht noch einmal, ja, Sie haben recht. Wobei ich eben wahrscheinlich unter legitim anderes verstehe, ja, als die jüdischen Organisationen.
Ja.
Ja, das ist richtig. Aber nun nehmen wir doch einmal an, es seien wirkliche, also auch von mir anerkannte, ja, Interessen im Spiel.
Darf man dann eine erkannte Wahrheit
hätte versteigen? Ich es getan? Ja, geschrieben hätte ich es.
Veröffentlicht?
Nein. Auf keinen Fall nehmen wir an, es hat mich jemand gefragt, wenn Sie das und das vorausgesehen hätten, hätten Sie das Eichmann-Buch nicht anders geschrieben. Ich habe geantwortet, nein. Ich wäre vor der Alternative gestanden, zu schreiben oder nicht zu schreiben.
Ja.
Man kann ja die Schnauze haben.
Ja.
Man muss ja nicht immer sagen. Jetzt gibt es aber Fragen. Denn wir kommen ja auf die Frage dessen, was man im 18. Jahrhundert die Tatsachenwahrheiten genannt hat. Soll man es handelt sich ja nur um Tatsachenwahrheiten. Es handelt sich ja nicht um Meinungen.
Ja.
Nun, für diese Tatsachenwahrheiten sind die historischen Wissenschaften die Hüterinnen an den Universitäten.
Nicht immer die allerbesten gewesen.
Nein, sie fallen um. Sie lassen sich vom Staat vorschreiben. Sie sagen, wenn man mir berichtet hat, irgendein Buch über die Entstehung des Ersten Weltkriegs, sagt ein deutscher Historiker, ich werde mir von Ihnen nicht die Erinnerung an diese erhebende Zeit vermasseln lassen. Na, also gut, das ist er, also ein Mann, der nicht weiß, wer er ist. Das ist ja nicht interessant. De facto ist er ein ist er der Hüter der geschichtlichen Wahrheit, der Tatsachenwahrheit. Und diese Hüter, wie wichtig die sind, wissen wir zum Beispiel aus der bolschewistischen Geschichte, wo Geschichte alle 5 Jahre umgeschrieben wird. Nicht? Und die Tatsachen, zum Beispiel, dass es einen Herrn Trotzki gegeben hat, unbekannt bleiben. Wollen wir dahin? Haben die Regierungen daran ein Interesse?
Ein Interesse möglicherweise. Haben sie darauf ein Recht?
Haben sie ein Recht darauf? Sie scheinen doch selber nicht zu glauben, dass sie ein Recht darauf hätten, denn sonst würden sie ja Universitäten überhaupt nicht dulden. Also.
Bem, agora nós entramos, como eu disse a vocês, num momento muito difícil aqui dos nossos estudos. Porque vejam o que acontece. A Hannah não ignora os problemas que nós temos aqui. Né? E vocês viram as próprias limitações quando ela é confutada sobre a publicação desse material e das dificuldades. Na história de vida dela, quando ela tinha 30 e poucos anos, com o advento do nazismo, ela ajuda muitos a fugirem e salva muitas vidas. Ela foi presa por isso, por mais de uma semana presa e interrogada, e por muito pouco não perdeu a vida por auxiliar pessoas a saírem, fugirem ao regime nazista que estava atrás dela também. E então a Hannah, ela nos coloca, bem, existem verdades, sim. E a verdade está aí, e ainda que pessoas como aquelas Trotsky, entre outros, não estejam muito interessadas nela por fatores pessoais deles ou fatores ligados ao poder, e ela escreveu muito sobre isso, sobre o totalitarismo, sobre como funciona a engrenagem totalitária, como são os bastidores, como é que são os elementos que alimentam isso. Uma obra muito importante para a filosofia, ela faz isso. Mas a Hannah, aqui, ela nos ilustra uma das dificuldades tremendas. Vejam o problema, o impasse que nós temos aqui. E que ela ilustra concretamente. Não é? Se você, diante de um fato, que você tem uma consideração, uma reflexão sobre aquilo, mas você se depara com algo que já está constituído, que já se mostra de uma maneira impactante e tão forte que no seu diálogo com isso outras coisas derivam que você às vezes não estava preparado para lidar, que não era sequer da sua competência lidar com isso. Bem, para alguns o que ocorre é aparentemente a perda do controle. Para outros o que se passa é: precisamos dialogar agora em bases mais amplas, maiores, envolvendo outras questões aqui. E isso não é simples. Olhem, o pessoal que trabalha em imagens, que nós vamos ver agora, eles nos mostram que o nosso mundo levou tão longe essa questão da aparência, essa questão da imagem, que agora, se quisermos recuar, para fazer, não, mas existe uma verdade, essa verdade é um fato, como ela colocou, e é histórico, e a história é o papel desse fato, e é lá que nós vamos encontrar essa correspondência. Alguns filósofos que trabalham em imagem, eles dizem, olha, nós temos pelo menos novos elementos aqui a considerar sobre esses fatores. Bem, a Hannah Arendt não se deparou com isso? Sim, ela se deparou. E ela mostra como esses fatores acontecem, mas dentro de um preceito político. Lembre, ela morreu em 1975. Então, ela não acompanhou, não teve a oportunidade de ver essas filosofias da imagem, que a partir dos anos 60 para cá crescem muito, muito. E que, aliás, conversam com o que a Hannah Arendt está colocando. Só que eles aprofundam de um jeito que mostram que certas armadilhas conceituais ela não estava apta a ver. Ela não tinha como ver com o aparato filosófico que ela contava até então. E agora, isso, somado aos trabalhos que a Hannah faz, nos dão alguns algumas possibilidades interessantes. Primeiro vamos ver um dos expoentes nos estudos com imagens, tá? Que é o Mitchell. Realmente muito estudado, muito considerado. E vamos ver o trabalho que Mitchell faz aqui. Olhem, eu separei um trecho para não ir longe demais com isso. Nós estamos vendo isso dentro de um segmento. Não é? E nesse segmento, nosso intuito aqui é trabalhar processos de higiene mental, pensamentos, época. Então, não vamos nos afastar. Peço a paciência de vocês. Logo, faremos aquele fechamento em que tudo isso ganha sentido e profundidade. Está bem? Olha, então, o que Mitchell escreve. Ele diz assim. Primeiro, ele parte de uma pergunta. O que as imagens querem dizer? E Hannah Arendt se deparou com isso. Quando ela vai fazer o estudo, documentar o famoso julgamento e tudo mais, ela se depara com uma imagem montada, midiática. A mídia da época tinha interesse em chamar aquele homem de monstro. As comunidades internacionais queriam utilizá-lo como um exemplo, não é? E arrasar com a vida dele como um exemplo do que é o mal, do que não se faz, etc. Bom, mas isso já não é um mal tremendo? E como você vai dialogar com uma imagem tão forte, tão constituída no cenário internacional? Que tipo de diálogo é possível aqui que traduz o que de fato se passa? Então vejam, o Mitchell parte de uma pergunta. Ele diz assim, o que essas imagens todas, não nesse evento do Eichmann, as imagens de um modo geral, o que as imagens realmente querem dizer? O que elas desejam propagar? Vamos ao que ele fala. As perguntas sobre imagens que dominam os trabalhos recentes em cultura visual e história da arte têm sido interpretativas e retóricas. Queremos saber o que significam as imagens e o que fazem, o modo como elas se comunicam com símbolos, signos, que tipo de poder têm elas de afetar as emoções e o comportamento humano. Vamos voltar um pouquinho à Hannah Arendt, que vocês acabaram de ver, que entrevista, não é? E olha, essa entrevista ela é bem longa, vocês encontram nas redes, ela é completa, vale a pena ver, ela é, ainda que desassossegue, né, nossa paz pelos conteúdos, pela forma, a Hannah visivelmente não está confortável nessa entrevista, mas é... É instigante, é importante, filosoficamente falando. Né? E ela se deparou com esse fenômeno. Ou seja, ela se deparou, bom, temos aqui todo um cenário montado. E agora, qual é o impacto disso no comportamento? Qual é o impacto disso no que os leitores depois lerão no que ela escreveu? Ela não é fotógrafa. Ela não trabalha as imagens dessa forma. Ela escreve. Ela dá a semiose dela, ela escreve sobre fatos históricos, emprestando a eles uma leitura filosófica. Então ela diz, o Mitchell fala, gostaria de deslocar o desejo para as próprias imagens e perguntar o que elas, as imagens, querem. Tal pergunta certamente não significa um abandono das questões interpretativas e retóricas, mas permitirá considerar diferentemente, assim eu espero, a questão acerca do poder e do significado pictóricos. Também nos auxiliará a nos apossarmos da mudança fundamental ocorrida na história da arte e em outras disciplinas, chamada de cultura visual ou estudos visuais, que eu tenho associado à virada pictórica da cultura intelectual, tanto popular quanto erudita. Essa expressão virada pictórica se tornou famosa. Muitos filósofos hoje utilizam isso. Que virada pictórica é essa a qual ele se refere? Do que ele está falando? Vejam, até um tempo atrás você via, sabe aquela linda quadro que é da parede que vocês veem nas suas casas, um sol, sobre uma tela trançada, um azul ao fundo. Até há um bom tempo, isso era uma imagem que nós, senhores do mundo, olhávamos, nós aqui, nós é que vamos dar o significado A imagem está lá parada, morta, e ela está ao nosso usufruto. Nós é que faremos dela o que ela tem que ser. Eis um dos elementos da virada pictórica. Hoje, imagens, primeiro que elas não estão mais paradas assim, elas se movimentam, elas participam do mundo. E muitas delas não estão à mercê do homem. Elas, aliás, propõem ao homem coisas. São propositivas. É de outra ordem de coisas. E Mitchell, muito atento a isso, nos chama a discutir. Quando Hannah Arendt chega a Jerusalém para o julgamento, para fazer todo um estudo jornalístico que se torna filosófico, no caso dela, e se depara com imagens e cenários e fotografias nos jornais, toda uma mídia em torno disso, televisões e tudo mais, o que isso aí propõe a ela? Que força isso tem sobre o discurso dela? É disso que o Mitchell está falando. Ele diz, quero partir do pressuposto de que somos capazes de suspender nossa descrença a respeito das premissas da pergunta, o que as imagens querem. Eu estou ciente de se tratar de uma pergunta estranha e mesmo passível de questionamentos. Claro, não é. Você pega e vê uma fotografia e aponta para a fotografia e pergunta, o que essa fotografia quer? Como que essa fotografia quer? Você quer dizer o que o fotógrafo que fez quer? Não, o que a fotografia quer. Que a imagem está desejando de mim. Ela quer que eu me comporte como? Ela quer que eu me comporte com pena, com descendência, ela quer que eu me sinta indignado? O que ela, a imagem, está dizendo? Muitas vezes o que o fotógrafo queria documentar era uma outra coisa. Talvez ele nem tenha gostado da imagem. E a imagem já não tem muito a ver com ele, já ultrapassou, já é um ser existente. Tem um estatuto, olha, por favor, cuidado com o que eu vou colocar, ontológico. Uma imagem, estatuto ontológico, tem no nosso mundo, segundo autores como Mitchell, isso já pode ser considerado. E ele diz, ele não ignora o problema disso, ele fala, estou ciente de se tratar de uma pergunta estranha e mesmo passível de questionamentos. Claro que é. Também estou ciente de que solicita uma subjetivação das imagens, uma personificação ambígua de objetos inanimados que flerta com uma atitude regressiva e supersticiosa com relação às imagens e que, se tomada seriamente, nos levaria de volta a práticas como totemismo, fetichismo, idolatrias e animismo. Ou seja, práticas primitivas de um homem contemporâneo. E, no entanto, ele diz que é isso mesmo, que nós, homens contemporâneos, homens que navegam mundos, que vão além das estrelas, fazemos isso e, no entanto, essa parte nossa recuou grandemente para praticamente, em alguns casos, se tornando servis de imagens. Querem exemplos disso? Uma amiga sua, um amigo seu que vai à academia, fica horas num aparelho. Você diz, isso aí me dá algum prazer? A pessoa diz, não, me dá é tortura. E o que faz que você fique aí? E aí a pessoa diz, um corpo esbelto, um corpo bonito. E se perguntarmos, um corpo esbelto, um corpo bonito, não é um corpo prazeroso, um corpo que você se sinta bem dentro dele para fazer, para estar com as pessoas que você ama, para passear, para... E a pessoa responde esteticamente, que ela transforma o corpo em objeto, etc. Isso é um dos exemplos desse fetichismo que ele coloca, entre muitos outros. Não pensem que é apenas a fotografia. Nesse caso, o corpo funcionaria como uma espécie de fotografia tridimensional, né? Ou de vários planos para além delas, funcionando dessa forma, fazendo com que a imagem nos diga, eu quero assim. A pessoa se olha no espelho e diz, não, esse aí não sou eu. Para ser eu, tem que ser assim, assim, assim. E a imagem, à medida que vai se adequando a isso. Lembrem, estamos falando de imagens, e ele foi claro, pictóricas. Alguns dos senhores ignoram que isso deriva para outras que não são pictóricas, que são ligadas à autoestima, que são ligadas a valores, outros princípios. Por isso que eu atrelei isso aqui ao discurso da Hannah Arendt, para não haver dúvida e dubiedade. Ele diz, então, as imagens são marcadas por todos os estigmas próprios a uma animação. E a personalidade exibem corpos físicos e virtuais, né, como acabamos de ver há pouco. Falam conosco, às vezes literalmente, às vezes figurativamente, ou silenciosamente nos devolvem o olhar através de um abismo não conectado mais pela linguagem. Imagine o que ele está falando aqui. Se nós fôssemos tratar isso, né, numa conversação com Heidegger, olha a montanha de problemas já que teríamos nessa, só nesta parte. E ele prossegue. Elas apresentam não apenas uma superfície, mas uma face que vai encarar o espectador. Ainda que Marx e Freud tratem um objeto personificado, subjetivado, e animado com profunda suspeita, subordinando seus respectivos fetiches à crítica iconoclasta, acabam por gastar grande energia em detalhar os processos pelos quais a vida dos objetos é produzida na experiência humana. Eles fazem as indexações, né? Cada um na sua área, diante desses elementos. Mas o autor não está tão interessado apenas nisso. Ele vai muito além agora. E agora aqui começamos a nos aproximar de novo do tema. Eu disse que faremos, não nos afastaríamos muito. E não nos afastamos realmente. Vocês logo já verão a pertinência de tudo isso e a relevância. Ele prossegue dizendo assim, resumidamente, estamos presos a nossas atitudes mágicas e pré-modernas frente a objetos, especialmente frente a imagens. E nossa tarefa não é superar tais atitudes, mas compreendê-las para então lidar com a sua sintomatologia. Aqui eu vou parar, tá bem? Não vou prosseguir, senão corro o risco de causar algumas confusões aqui. Olha, então vejam, nós já estamos diante desses objetos, já são parte de nós, e já muitas vezes criam determinadas relações conosco. Agora, olhem os problemas que temos, como estou falando, num processo de higienização mental. Algumas pessoas, sabendo da toxicidade que é, por exemplo, manter um padrão de vida, estão pagando um apartamento, eles não têm para pagar esse apartamento, mas estão pagando o apartamento. Por quê? Fica bem na fotografia. Fica bem no recurso social e existencial. E, no entanto, falta a mesa, falta nas medicações, falta em outras coisas muito mais importantes para essas pessoas. E como vamos definir o que é mais ou menos importante? A historiografia da pessoa, base categorial, estrutura de pensamento. São esses os elementos que vamos dizer tais coisas, que as pessoas, às vezes, já não sabem. E então, a pessoa até pode argumentar conosco no consultório, mas doutor, manter esse apartamento, manter isso, não é fazer um sacrifício imenso que vai me custar tanto para a família, para os amigos, mas eu vou ter meu diploma de doutor, meu doutorado está assim, ou vou conseguir tal coisa. Isso contribui para a minha saúde mental, contribui para as minhas buscas, etc. Se em parte é assim e justifica as ações da pessoa, por outro lado, isso é tão caro, isso aponta para tanto, um custo tão grande, cujas toxicidades acabam por arruinar, inclusive a benfeitoria que ela acha que está fazendo. E muitas vezes a pessoa não sabe disso que estamos tratando aqui. E é um dilema nosso no consultório. Como apresentar ou não apresentar? Como isso aparecerá ou não aparecerá? Porque, por vezes, a pessoa vem tratar de um sintoma deslocado e não vai chegar perto disso. O sintoma já ganhou vida própria e você vai estar trabalhando lá angústia, alguma coisa. Isso sem falar nas vezes em que essa angústia é medicada e a pessoa se torna mais tranquila e resolve levar tudo isso para frente, devastando a própria vida sem saber. Por vezes não devasta, as coisas se encaminham para outros caminhos e lá adiante ela faz uma recuperação de conteúdos. Por isso que eu separei logo adiante um vídeo que vai mostrar isso, para mostrar a vocês que, ainda que muitas vezes nessas estradas nós temos perdas, desvios imensos, há muitos fatores na alma humana que possibilitam a reintegração de conteúdos, recuperação de coisas notáveis. E já hoje, nos nossos dias, já se torna bastante discutível isso de alguém que diz: joguei minha vida fora. Uma vida jogada fora, às vezes, é recuperada em 10 minutos. E às vezes nunca. Precisamos trabalhar para ver as possibilidades aqui. Vou parar o gravador agora. Para falarmos um pouco, fazemos um intervalo. Gravador desligado. Muito bem. Meus queridos colegas, eu peço desculpas por ter pesado tanto nessa parte, mas acho que é importante trabalharmos esses conteúdos mais complexos da higiene mental da alma humana. Eu vou abrir aqui, desligar a filmagem. Vamos prosseguir o nosso trabalho após 15 minutos de intervalo. Muito bem. Dentro dos aprofundamentos que estamos fazendo, e vejo uma pertinência de tudo isso, por favor, como podemos falar em higienização mental da existência, dos pensamentos de uma época, sem considerarmos alguns desses elementos? O que seria? Seria um subjetivismo desvairado no qual a pessoa define o que é bom e o que é mal? E como é que ela sabe o que é bom, o que é mal para ela, o que lhe faz bem? Ela pode estar numa utopia completa quanto a isso. Não é? Uma pessoa, por exemplo, que é usuário de drogas, você pergunta o que é bom, o que é mal para você. Será que a pessoa sabe discernir? Ainda mais sobre o efeito de drogas pesadas? Ou, por exemplo, uma pessoa que está dentro de uma armadilha conceitual, está destruindo a própria vida achando que está indo para algum lugar promissor com isso, etc. Há muitos dilemas na nossa existência. É importante trabalharmos isso. E quanto a essas questões, vamos voltar aqui à Iris Murdoch. Ela pergunta na obra sobre a Peneirinha do Bem. Chega um ponto que ela vai nos perguntar e vai se perguntar como filósofo. Exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Olhem o que ela escreve. Como é um homem bom? Vou repetir. Como é um homem bom? Como podemos nos tornar moralmente melhores? Lembrem, a moral vai dizer o que é certo, o que é errado. Então você vai dizer para o seu filho: olha, essa borrachinha que você trouxe para casa não é sua, meu filho. É da sua amiguinha. Devolva para ela amanhã. É dela essa borrachinha. E você coloca na pastinha dele e ele olha aquilo, ele gosta muito. Ele pegou enganado, talvez tenha pego porque gostou, achou que poderia trazer, mas você está mostrando para ele. Na nossa sociedade, isso é errado. Isso é da sua amiguinha, devolva para ela amanhã. Coloque na pastinha, na cadeira onde ela senta quando ela chegar. Isso são elementos que nós aprendemos ao longo da vida. Claro que às vezes há coisas dúbias, não é? Que você sabe que existem na nossa sociedade, mas é assim que vamos chegar a uma ética, a um caminho processual das coisas, e então teremos sobre todos esses tijolos os alicerces profundos, aquilo que é bom para uma sociedade, para um indivíduo. Por isso ela pergunta. Veja, ela não nos diz como filósofa, isso é bom, isso é mal. Não, ela está nos perguntando o como é um homem bom. Mergulhe aí no seu coração, na sua alma. Pense o que é isso. Olha o que ela vai nos dizer. Como podemos nos tornar moralmente melhores? Essas são perguntas às quais o filósofo deveria tentar responder. Percebemos, refletindo, que sabemos pouco sobre homens bons. Existem homens na história tradicionalmente pensados como tendo sido bons, Cristo, Sócrates, alguns santos, mas se tentamos contemplar esses homens, descobrimos que a informação sobre eles é escassa e vaga, e que, grandes momentos à parte, é a simplicidade, a franqueza de suas dicções o principal ponto que colore nossa concepção deles como bons. Ela diz que então nós temos esses modelos que nos inspiram, que nos dizem, olha, uma pessoa boa é uma pessoa que faz caridade com honestidade, uma pessoa boa é uma pessoa afetuosa, uma pessoa boa é uma pessoa correta, e aí você vai ter que dizer o que são essas coisas, não é? E aprofundando para os vários segmentos da vida, você vai ter que dizer se uma pessoa boa é uma pessoa que sabe perdoar, se sabe compreender, se tem alcance para isso, e aí vai, a complexidade vai aumentando. E ela não ignora nada disso. Portanto, vejam como ela encaminha o problema depois de várias páginas. Ela nos diz, e se é assim, um dos principais problemas da filosofia moral pode ser formulado da seguinte maneira. Será que existem técnicas para a purificação e a reorientação de uma energia que é naturalmente egoísta? De tal forma que, quando chegam os momentos de escolha, nós tenhamos certeza de que agiremos com correção? Também devemos perguntar se, havendo tais técnicas, elas deveriam ser simplesmente descritas em termos quase psicológicos, talvez em termos psicológicos, ou se é melhor falar sobre elas de uma maneira mais sistemática e filosófica. Claro que nós teríamos muitas outras questões a colaborar aqui com a Irish nesse discurso que ela está nos trazendo. Mas ela está dizendo que temos modelos, precisamos então conversar sobre esses modelos, aprimorar. E ela diz, mas isso é feito mediante uma técnica? Ou é mediante uma melhoria social, uma melhoria existencial? Isso é uma caminhada mais para alguns, ou muitos podem fazer essa caminhada? Caminharão juntos ou separadamente? E uma série de outras questões. E aí nós retornamos às questões das higienes mentais. Em tudo isso, como é possível que consigamos viver, ainda mais em épocas como essa que vivemos, com tantas disposições contrárias, tantos conflitos, tantos dilemas, oscilação tremenda da nossa base categorial, como fazer isso? Para aprofundar essa discussão, nós vamos agora recuar. Vamos até 1971. Sabe o que houve em 1971? Um desses raros e notáveis encontros que às vezes ocorrem na história da filosofia. Em 1971, a TV holandesa, é interessante que durante a filmagem que eles fizeram em um estúdio com alguns convidados, privilegiados convidados, e um mediador que era filósofo, de um lado nós temos Noam Chomsky, novinho Noam Chomsky, ali ele tem 43 anos, Chomsky nasceu em 28, 71, tem 43 anos ali o Noam Chomsky, mas parece muito menos, né? Novinho, depois vocês verão em outra passagem o Chomsky hoje, já um homem com seus muitos e muitos anos, né? Pois é, quase 90, mais de 90 anos. E ali o Chomsky aparece aos 43 anos, ele está à direita do monitor, que vocês viram, e à esquerda está Michel Foucault. Eles tinham praticamente a mesma idade, Foucault é um pouquinho mais velho, tinha uns 45 anos, Foucault morreria logo depois, né, em 84, ele veio a falecer, e aí estão os dois, na jovialidade filosófica deles, na efervescência, o Foucault com o jeito inconfundível dele. Foucault era um homem que tinha uma efervescência, ele era febril por dentro. Ele mal conseguia se conter. Então ele mexe os braços, mexe as pernas, e para lá e para cá, e coça a cabeça, o Foucault. Era o modo de ser dele, né? O modo de ser do Foucault. Já o Chomsky é mais tranquilo, mas... E eles conversam com essa mediação, dois grandes filósofos conversando, trocando ideias sobre a natureza humana. Sobre a natureza humana. São filósofos com orientações muito diferentes. O Noam Chomsky é um linguista. E ele ainda que ele tenha, nas últimas décadas, muito mergulhado nas questões políticas, na filosofia política, ele é eminentemente um linguista. Não é? A estrutura das semânticas e sintáticas, uma das estruturas sintáticas, estupenda obra, uma das grandes revoluções da linguística. Então, o Noam Chomsky vai falar sobre a natureza humana. E o Michel Foucault vai falar muito mais do arcabouço social, do arcabouço biológico, em alguns casos. Há uma aproximação e vocês verão um distanciamento entre os colegas. É interessante o idioma que eles vão falar, não é? Qual seria o idioma desse encontro? E o Noam Chomsky, claro, fala o inglês. Ele é norte-americano. E o Foucault... Não, ainda que saiba bem o inglês, ele diz num dado momento da entrevista, ele diz, não, eu me sinto mais à vontade de falar o meu próprio idioma, e ele fala francês. Então, mas há traduções e legendas para isso. Vamos ver um trecho disso. Vejam, agora eles vão falar sobre natureza humana, e nós vamos trazer isso, mais um elemento para a nossa discussão aqui. Muito importante essa passagem, ela é curta, mas é muito importante. Vocês encontram esse diálogo patrocinado pela televisão holandesa na íntegra, em várias plataformas aí pela internet, muito fácil encontrar na íntegra. Aqui veremos um trecho apenas, tá bem? Vou então partilhar a tela com os senhores para acompanharmos esse trecho. Notável, hein, gente? Que encontro! Foucault e Noam Chomsky. Olha ali, à direita, vocês viram o Noam Chomsky, e à esquerda, aquele senhor calvo, Michel Foucault, e o mediador entre eles. Vamos lá.
Then is to Mr. Chomsky, because you, Mr. Chomsky, employ often the concept of human nature, and even in this connection you are using terms like innate ideas and innate structures. Which arguments can you derive from linguistics in order to give such a central position to this notion of human nature?
Well, let me begin in a slightly technical way. A person who's interested in studying language is faced with a very definite empirical problem. He's faced with an organism, a mature, let's say, adult speaker, who has somehow acquired an amazing range of abilities which enable him in particular to say what he means, to understand what people say to him, to do this in a fashion that I think it's proper to call highly creative. Now, the person who's acquired this intricate and highly articulated and organized collection of abilities, the collection of abilities that we call knowing a language, that person has been exposed to a certain experience. He has been presented in the course of his lifetime with a certain amount of data, of direct experience with the language. And we can investigate the data that's available to this person. And having done so, in principle, we're faced with a very clear and a reasonably clear and well-delineated scientific problem, namely the problem of accounting for the gap between the really quite small quantity of data, small and rather degenerate quantity of data that's presented to the person, to the child, and the very highly articulated, highly systematic, profoundly organized resulting knowledge that he somehow derives from this data. Furthermore, even more remarkable, we notice that in a wide range of languages, in fact all that have been studied seriously, there are remarkable limitations on the kinds of system that emerge from the very different kinds of experience to which people are exposed. Well, this, there's only one possible explanation for, one can say in a rather schematic fashion, for this remarkable phenomenon, namely the assumption that the individual himself contributes a good deal, an overwhelming part, in fact, of the general schematic structure and perhaps even of the specific content of the knowledge that he ultimately derives from this very scattered and limited experience. That is, to put it rather loosely, the child must begin with the knowledge, certainly not with the knowledge that he's hearing English or Dutch or French or something else, but he does start with the knowledge that he's hearing a human language of a very narrow and explicit type that permits a very small range of variation. And it's because he begins with that highly organized and very restrictive schematism that he's able to make the huge leap from scattered and degenerate data to highly organized knowledge. And I would claim then that this instinctive knowledge, if you like, this schematism that makes it possible to derive complex and intricate knowledge on the basis of very partial data, is one fundamental constituent of human nature. But then I assume that in other domains of human intelligence and other domains of human cognition and even behavior, something of the same sort must be true. Well, the collection of this mass of innate schematisms, innate organizing principles, which guides our social and intellectual and individual behavior, that's what I mean to refer to by the concept of human nature.
Well, Mr. Foucault, if I'm thinking at your books like Histoire de la Folie et Les Mots et les Choses, I got the impression that you are working on a completely different level and also just with an opposite aim, opposite goal. If I'm thinking about the word schematism in relation to human nature, then you are just trying to work out that there are several periods, several schematisms. What do you think about this?
Well, if you permit, I will answer in French because my English is so bad that I would be ashamed to answer in English. Il est vrai que je me méfie un peu de cette notion de nature humaine. Mais je m'en méfie pour la raison suivante. Je crois que parmi les concepts, parmi les notions dont une science peut se servir, il y a évidemment des notions qui ont une élaboration, qui est une fonction différente. Par exemple, prenons le cas de la biologie. À l'intérieur, dans le domaine de la biologie, vous avez des concepts qui sont plus ou moins bien établis, comme le concept de réflexe. Bon. Et puis, vous avez d'autres notions qui sont en quelque sorte des notions périphériques. Des notions périphériques qui ne jouent pas un rôle en quelque sorte organisateur à l'intérieur de la science, des concepts qui ne sont pas des instruments d'analyse, des concepts qui ne sont pas descriptifs non plus, ce sont des notions en quelque sorte qui servent simplement à indiquer des problèmes ou encore qui servent à indiquer des domaines d'objets à étudier. Prenez par exemple, il y a une notion comme ça qui a été très importante dans l'histoire de la biologie. C'est tout simplement la notion de vie. Bon, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, les gens qui étudiaient la nature ne se servaient pas du concept de vie. Ils classaient les êtres naturels, qu'ils soient vivants ou non vivants, dans une espèce de grand tableau ou de grande hiérarchie. La vie était une notion dont il ne se servait pas et dont il n'avait pas besoin. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, un certain nombre de problèmes se sont posés, comme par exemple les problèmes de l'organisation intérieure de ces êtres dont on avait fait la classification, Bien encore, avec les progrès du microscope, le microscope d'Annecy, on a vu apparaître tout un tas de phénomènes qui n'avaient pas été jusque-là encore perçus et dont les mécanismes, dont le fonctionnement n'étaient pas encore clairs. Les progrès de la chimie ont fait également apparaître les problèmes concernant les rapports entre les réactions chimiques et les processus physiologiques de l'organisme. Et voilà que tout un domaine d'objets est apparu, domaine d'objets absolument nouveau pour le biologiste, et c'est cela qui a été appelé la vie. Et la vie, c'était une notion qui servait à indiquer le champ des objets et des domaines nouveaux que la science avait à parcourir. Bon, et je dirais, comme ça, en historien des sciences, si vous voulez, que la notion de vie a été un indicateur épistémologique, un index des problèmes à parcourir, et je me demande si on ne pourrait pas dire la même chose de la nature humaine.
Bem, aqui vamos fazer vários elementos de explicação. Vejam, dois filósofos partindo de pressupostos muito distantes, ok? Nós somos que nos diz, você ensina a língua para uma pessoa, ela vai aprender, mas há um substrato interior que ela vai utilizar, codificar essas línguas que estão chegando, mas esses elementos anteriores, eles são praticamente universais, todos nós, seres humanos, em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar. E dessas derivações, ele vai chegar na gramática dele, não é? Na qual ele vai dizer que nós temos esses elementos a priori, concatenados em nós e que vão se expandir, e que nós vamos aprimorar. Já Foucault parte de outro prisma completamente diferente. Olha, diferentes sociedades, diferentes formas de organizações, diferentes modelos, diferentes culturas, diferentes histórias, coisas muito diferentes. Então Foucault está dizendo, cada sociedade, cada elemento, ele até ilustra dentro da biologia com uma tábua de categorizações que mudam, não é? Há pouco tempo se colocava todos os seres em uma só, agora resolveu-se diferenciar vivos e não vivos, em breve teremos muitas outras coisas. E aí Foucault argumenta dentro disso, que é muito complicado falarmos em uma natureza humana, já que é toda essa diversidade e que continua sempre se modificando. E vejam que o mediador até colocou, você fala disso na História da Loucura e em outras obras suas, As Palavras e as Coisas, que é uma obra autobiográfica. O Chomsky não. Chomsky, para ele, a natureza humana já tem um atributo prévio, já está ali. Podemos modificá-lo, mas já está ali. Bem, em que isso tem em que esses fatores, essa ilustração diz respeito aos trabalhos que estamos fazendo aqui? É bastante notável. Algumas pessoas atribuíram nos fatores da higiene mental certas toxinas, certos lixos existenciais, vícios e outras coisas, a fatores que independem das escolhas dela, por assim dizer, podem dizer, olha, isso não é nenhum problema meu, é um problema do ser humano, é da constituição humana uma tal fraqueza ou uma tal aptidão para se chafurdar em certos lixos existenciais que causam imensos danos. Outro, mais Foucaultiano, pode dizer de jeito nenhum. Isso tudo é uma questão da cultura, é uma questão de formação cultural, de tradição, de sociedade, e, portanto, é passível de modificação. Em alguns momentos, Chomsky e Foucault se aproximam, mas nessa entrevista mesmo, né, até por uma provocação do próprio mediador, que mais a gente vai dizer isso para eles, explicando para o público, eles dizem, cada um aqui respondeu conforme a sua área e evitou um embate maior. E, de fato, eles não têm por que fazer isso e eles colocam seus pontos de vista, que são naturalmente diferentes nessa questão específica da natureza humana. Mas olhem o que vem agora. Eu quero ilustrar para vocês, vou partilhar a tela e vou mostrar um segmento de um documentário chamado I Am. Deixa eu parar aqui o gravador, é do Tom Shediak. O Tom Shediak foi um roteirista, ele é um roteirista jovem, famoso nos Estados Unidos, esse roteirista fez vários filmes, participou como produtor, como roteirista, e ganhou todos os prêmios, ficou muitíssimo rico com isso, e aí ele teve um câncer que quase lhe custou a vida, e ele revê todas essas coisas. Ele vai visitar o velho pai dele, que é médico aposentado, aparece no filme, inclusive, no documentário, nesse documentário chamado I Am. Tem várias plataformas aí que vocês podem consultar e ver o filme na íntegra, muito bonito. E ele resolve mudar a vida dele no sentido de procurar, de fato, compreender o que é a sociedade na qual ele vive, e que muitos de nós, aliás, uma sociedade em que nós vivemos, que inverte coisas, que faz com que toxicidades imensas, lixo, se transformem em algo atraente, desejável, enquanto coisas que são fundamentais passam a se tornar, elas sim, esquecidas, negligenciadas e outras coisas assim. Ele coloca isso nessa passagem que nós vamos ver agora, uma passagem curta. Nós vamos fazer uma conversação com o que vocês viram de Foucault e Chomsky. Está bem? Vamos então, eu vou partilhar a tela com vocês. Só um pouquinho, por favor. Vamos. É bem interessante, bem tocante, aliás, o que vocês viram agora. Está? Só um pouquinho, por favor. Pronto, já, Cíntia, partilhei a tela, né? Obrigado.
Exist fundamentally as singular individuals and only secondarily as social beings. And that tends to create separations.
It isolates you. It tries to make you passive and apathetic as far as the political system is.
Vou parar aqui um pouquinho. Esse é o Noam Chomsky hoje, ó. Aquele garoto que vocês viram há pouco. É esse aqui hoje.
And active as a maximizer of consumption.
Your job and mine is not to be a citizen, it's to be a consumer. This is the great mantra after 9/11, go out and shop.
I think one of the fundamental messages in the American marketing machine is that wealth and happiness are synonyms. You want happiness, you have to have wealth, and you have to buy stuff, you know, own lots of stuff.
There ain't no reason things are this way. It's how they always been and they intend to stay. I can't explain why we live this way. We do it every day. People walk around pushing back their debts, wearing paychecks like necklaces and bracelets, talking about nothing, not thinking about death. Every little heartbeat, every little breath. But love will come, set me free.
Now, I didn't always have stuff or the money to buy stuff. When I started out, I struggled like most artists. But I finally got a directing break when I took a chance on a guy who at the time was known as the white guy on In Living Color. My world changed overnight. And, well, I kind of went shopping. First, I bought a little 7,000-square-foot house in the hills of Beverly. Swimming pools, movie stars.
Your choice for favorite comedy motion picture is...
The Nutty Professor.
Liar, Liar.
Bruce Almighty.
And when more film success came my way, I bought a bigger house. And more stuff. I was flying privately everywhere, vacationing, looking for properties. But something odd happened to me when I moved into my first Beverly Hills house that kind of took the edge off my buzz. I was standing alone in the entrance foyer after the movers had just left, and I was struck with one very clear, very strange feeling. I was no happier. There I was, standing in the house that my culture had taught me was a measure of the good life, and it made me absolutely no happier. Interesting.
You know, these foundational notions of our relationship to stuff are grounded on a truth and a lie in our culture. The truth is that if you're naked and cold at night, outdoors, all alone, in the forest, and it's raining, you are unhappy. We can all agree on that. And if somebody, you know, opens the door and says, come on in, here's a fire you can sit next to, here's clothing you can put on, here's a blanket, here's a warm place to sleep, here's a bowl of soup, suddenly you go from being unhappy to happy with very little stuff, but it's stuff that makes the difference, just like that. So that's the truth. The lie, then, is, well, if this amount of stuff will make you that happy, then 10 times as much stuff will make you 10 times happier, 100 times as much stuff will make you 100 times happier, 1,000 times as much stuff will make you 1,000 times happier, and Bill Gates lives in a state of perpetual bliss.
So it's a psychological problem, because you're right, because it's not the reality. The reality is that, you know, if you have 2 billion instead of 1 billion, you're not twice as happy. But people are driven to accumulate, without asking the question of, will this make me happy or not?
So I found that a lot of people were unhappy, even though they seemed to have everything, even though they seemed to be doing or living that American dream.
Wealth actually does not, in and of itself, give you the contentment you thought you would have.
Remy says, be suspicious of what you want. That's so subversive in a consumerist culture, isn't it? We're meant to multiply our wants and indulge them. But he says, you dig pits to trap others and you fall in. Plot to get what you want and you end up in prison. I ride after a deer and find myself chased by a hog.
We feel...
Então, aqui, agora sim, a gente une isso com o que vimos em Chomsky e em Foucault. Bem, então, isso que nós acabamos de ver é algo inato, é algo adquirido, é algo que se modifica. O que é isso? O ser humano, naturalmente, ele acumula, naturalmente, ele quer mais, naturalmente, ele produz lixo, ele se entope de lixo. Talvez alguns pensem, puxa, isso é visível, claro, na situação que ele colocou na vida dele, né? O Tom Shadyac, no qual ele ficou muito rico. Nesse documentário ele conta toda a história dele, viajava no próprio jato particular dele para todos os lugares, e esses casarões que ele comprava cada vez mais. Bom, ele mostrou algo que é o exagero do contraste completo na sociedade. Mas até chegar lá, quanto lixo cidadão da classe média vai acumulando. Quanta coisa nós temos em nossas vidas que nós realmente não precisamos delas. Quantas coisas buscamos, trabalhamos duro por elas, afetivamente, existencialmente, religiosamente e outras coisas mais. E, na verdade, não precisamos nada disso. Ficaríamos muito mais felizes e melhores com muito menos. Mas esse muito menos não é uma quantidade que eu estou falando. Não é o número de cadeiras que você tem na sua casa. Esse muito menos diz respeito a uma série de outras coisas. Menos vaidade, menos coração ansioso, menos infelicidade, menos tristeza, menos toxicidade no pensamento, no sentido de sempre procurar das coisas aquilo que há de pior. Entre outras coisas. Bem, duas leituras curtas, e então eu quero mostrar para vocês algo muito, muito bonito, realmente, que eu separei para, acho que poucos conhecem o que virá a seguir depois. Vamos para o livro que está tratando aqui das imagens. Que nós estávamos vendo o Mitchell, né? Mitchell. Então ele coloca assim, a ideia de que as imagens têm um poder social psicológico próprio é de fato o clichê reinante nos estudos contemporâneos em cultura visual. Okay? Isso nós já vimos, não é? A imagem diz para nós o que, que nós temos que fazer. Aí ele fala, a alegação que vivemos em uma sociedade do espetáculo, vigilância e simulacro, não é uma mera intuição da crítica cultural. mesmo um ícone de esporte da propaganda, como a André Agassi, pode afirmar que a imagem é tudo e ser compreendido como alguém que fala não apenas a respeito das imagens, mas pelas imagens. Esse André, ele é inglês, não é? Ele é tenista, acho. Agassi, tenista. Então, ele... Eu não sei a nacionalidade dele, então não sei como é que pronuncia direito. Aí ele diz que esse senhor vive da imagem e produz imagens, que para ele é isso mesmo, que é... Como alguém que é ele próprio, nada mais do que uma imagem. Ou seja, nós mesmos nos transformamos nisso. E quando isso ocorre, é que algumas pessoas olham para sentem e olham para si como se fossem lixo. Elas não se sentem mais dignas, elas não se sentem mais vivas, elas se sentem coisas. Então, a pessoa diz, estou desempregado, devo um monte de dinheiro, vou me matar, minha vida não tem sentido. É lixo. Outro diz, eu nunca amei ninguém, nunca fui amado, não sou meritório de nenhuma dessas identificações, eu sou lixo, para que viver? Outros se degradam, degradam ao redor, se tornam rancorosos, duros, sofridos. Eles não se veem mais como gente, como criaturas transcendentes, que têm emoções, que têm sentimentos, que têm buscas. Lixo. Nesse critério, se você falar com tal pessoa, se aproximar com processos de higienização mental, existencial, o que acha que acontece? Alguns não veem mais nada, a não ser montanhas e montanhas disso, de lixo. Não há o que limpar. Não há o que separar, não há nem interesse para isso, já que o que se preparar é apenas identificar mais lixo. Outros, no entanto, e ele citou aqui o caso de alguém que vive, que produz imagens, se transformaram em imagens, que a pessoa vai se esvaziar por dentro e viverá da imagem. Então ela vai dizer, eu como pessoa não sou nada, não sou ninguém, mas a minha imagem, isso e aquilo, isso vale muito. E viverão da imagem. E algumas vezes isso, a pessoa viverá uma vida inteira e terminará a vida comemorando que se saiu bem, segundo os padrões dela, e outras vezes lamentará muito. Mas o nosso trabalho aqui não diz respeito a chegar ao final feliz ou infeliz, comemorando ou lamentando. Não é isso. Nosso trabalho aqui diz respeito à higienização mental, pensamentos e época. E temos esses problemas todos. E vamos lidar com eles. Vamos trabalhar com eles. O Mitchell termina o texto dele dizendo assim, é tempo de puxar as rédeas dos argumentos acerca das consequências políticas da crítica à cultura visual e de moderar nossa retórica sobre o poder das imagens. Certamente as imagens não são desprovidas de poder, mas podem ser muito mais frágeis do que supomos. O problema é refinar e complexificar nossa estimativa acerca deste poder e do modo como ele se exerce. Ou seja, para muitas pessoas, o Mitchell está dizendo, a imagem você quebra simplesmente afastando. Elas vão embora, acabou-se. Para outros, não. E precisamos trabalhar isso, porque algumas pessoas iludidas que estão completamente enganadas, desenganadas consigo, com a vida, não sabem que se meteram numa arapuca. E vivem para alimentar a arapuca. Trabalham e dizem, mas para que você está fazendo todo esse sacrifício? Ah, porque tem que ilustrar essa parafernália, essa máquina. O que acontece se essa máquina parar? Não sei, mas eu aprendi desde cedo que ela tem que continuar funcionando. Vidas se vão. Muitas vidas se vão. Há um seriado muito bonito feito lá. Você olha o mapa dos Estados Unidos, bem à direita, na costa leste, no lugar Maryland. tem ali um lugar, hoje é grande a cidade, ela deve ter uns 250 mil pessoas, talvez um pouco mais, que é Chesapeake Shore. E nós vamos ver agora um trecho, é uma série, e nós vamos ver um pedaço dessa série. Eu separei 10, 12 minutos, vamos ver em duas partes, que é uma ilustração sobre muito do que trabalhamos hoje aqui. Primeiro vou contextualizar. Vocês verão uma jovem, uma moça muito bonita, para os nossos padrões de época. Ela é muitíssimo bem sucedida no trabalho dela. Ela tem duas filhas lindas que ela ama e um marido que é um alto executivo, trabalha em toda a cidade. E ela vai para essa cidadezinha visitar a família dela, as filhas, a mãe dela não está nada bem de saúde, será hospitalizada logo depois de uma outra cena. E lá, nesse lugar, ela reencontra um rapaz que ela namorou. Ela gostou muito desse, ele gostava muito desse rapaz e ele gostava dela. Mas enfim, ela foi embora, ela se casou, ela tem essas filhas, ele ficou por ali. Ele é músico e ele deixou da música. Hoje ele vive dos negócios de trabalho da família dele, no pé junto ao mar, ele não tem mais, toca por diletantismo em casa, mas já teve até uma certa expressão como músico. E eles se reencontram. Há várias surpresas aqui. Ela todo o tempo acreditava que ela estava caminhando para construir uma vida segundo a sociedade à época, que era maravilhosa, que lhe daria tudo, casas, segurança financeira, segurança afetiva, segurança existencial, horizontes belos e tudo. Mas o que vocês verão é muito interessante e muito ilustrativo agora. Toda essa teoria que nós vimos aqui, vamos agora encontrá-la nessa prática. Que, aliás, para alguns vai dizer muito, porque é praticamente o cotidiano de alguns dos senhores, de algumas das nossas vidas. Vou partilhar a tela com vocês e vamos então ver esse trecho agora do Chesapeake, que está... Cíntia, talvez eu precise de ajuda aqui para ver se eu vou conseguir partilhar a tela. Mas aí você me avisa. Aqui, pronto.
West, call me back.
What are you still doing here?
We missed our flight.
Is everything okay? Abby, what's wrong?
Nothing's wrong. I'm perfect. My life is perfect. Everyone knows that.
Come on, Abby. Sit down. Talk to me.
You don't want to know.
Yes, I do.
I don't know. I thought I did everything right, you know? I married the responsible husband. I have a high-paying job. I'm respected and admired. I have two great kids. I go to the best, most expensive schools and get straight A's.
Except?
Except it's all a lie. My life is not perfect. I'm missing everything. Girls were mice and I missed it. And running outside this weekend is the first time I've taken a deep breath in years.
Me too.
I shouldn't have left the way that I did. I was a coward.
Yeah, you were.
We were so young and I was such a mess when my mom left and got into NYU and I just...
left.
Thought it would be easier. I didn't know how to say goodbye. Sorry. I should have said that years ago. I guess some part of me always thought that you would come find me.
How do you know I didn't?
Trace! Sorry, I'm late.
No worries. Jacqueline, this is Abby O'Brien, my prom date. Abby, this is Jacqueline Sanders.
Hi, Abby. Jacqueline, you're Kelly Saunders' little sister.
Yes.
You grew up.
I guess.
That's good for you. Trace, it was nice to see you again.
Yeah.
And you, Jacqueline, bye.
Bye.
Vamos parar nessa primeira parte. Eu disse que ia quebrar em duas, vou quebrar em três pedaços, tá? Para ficar bem, bem concatenado tudo. Bem, nessa primeira parte, o que nós vimos, ela estava aí nessa cidadezinha, né, que dá título à série, que é Chesapeake Shore. Ela está nessa cidade, eles já tinham se encontrado, já sabiam um do outro, e ela estava correndo. Se aproxima o dia que ela tem que voltar para a cidade grande que eles moram, com as filhas, e vocês viram o diálogo que ela faz. Vejam, precisamos separar coisas. Não quer dizer que uma pessoa que tem um bom trabalho, tem uma família, tem as coisas que a sociedade oferece, que isso sempre será uma farsa e que, portanto, isso tudo é uma mentira. Claro que não. Ela está falando é dela. E que, para ela, tudo isso foi uma mentira. E que ela fugiu, ela gostava desse rapaz, na verdade, mas achou que ficar numa cidade pequena, sem ter uma profissão, assim, isso não era para ela, ela foi embora, e ela disse que ela foi covarde. E ele diz assim, você foi covarde, sim. Podia ser diferente tudo, e o tempo passou e as coisas mudaram. Na Soberania do Bem, a Irish Mother tem alguns trechos muito interessantes. Por exemplo, ela diz assim, existirá, no entanto, alguma transcendência verdadeira? Ou essa ideia é sempre um sonho confortante projetado sobre o céu vazio pela necessidade humana? Vamos traduzir, porque estamos acompanhando o filme. Existe, de fato, isso de você ir ao encontro em busca de o que, de fato, habita sua alma, seu coração. Ou seja, se você quer ser um pintor, procurar por isso. Se você quer ser um músico, procurar por isso. Se a sua vida é estar numa linda enseada onde ele estava ali quando a cena mostra, quando ela chega. Se isso é a disposição, então, caminhar para isso. Existe essa transcendência, de fato? E saberemos diferenciar quando isso, por exemplo, não é um sintoma tóxico, lixo, misturado com coisas que para nós são profundas, de tal maneira que 10 anos depois a gente vai olhar e dizer, não era nada disso, eu só me enganei, eu me iludi, joguei minha vida fora, etc. É a pergunta da Irish. Ela diz, existirá, no entanto, alguma transcendência verdadeira? Ou essa ideia é sempre um sonho confortante projetado sobre o céu vazio? Vamos ver a resposta dela a isso. Ela que nos propôs uma filosofia moral, ela que nos propôs conversarmos de novo sobre os elementos que constituem aquilo que para nós é de fato que, segundo a autora, vai fazer um encontro das coisas íntimas. Ela diz assim, é difícil ser exato quanto a isso. Pode-se partir da afirmação de que a moralidade, a bondade é uma forma de realismo. Pode. A ideia de um homem realmente bom vivendo em um mundo particular de sonhos parece, no entanto, inaceitável. É claro que um homem bom pode ser infinitamente excêntrico, mas ele precisa saber certas coisas sobre os seus arredores. Mas, obviamente, a existência de outras pessoas e suas reivindicações. O que ela está dizendo? Se nós traduzíssemos em filosofia clínica isso, ela diria, ok, você pode ir em busca dos seus sonhos, você pode ir em busca das suas coisas, mas não pode ignorar a sua base categorial. Quando vocês estudam filosofia clínica, por onde começa? Veja no caderno A. O que tem no caderno A? Historicidade, base categorial. O homem no seu contexto. Não é o homem dissociado de seu contexto. Não é o homem dizendo, eu quero e, portanto, vou fazer. Não. É o homem em relação. No planeta somos muitos, e muitos, pedras, estrelas, chuva, outros animais não humanos, plantas, há muito nesse planeta. Dentro de nós mesmos há muitos, cada dia às vezes somos um diferente. E é isso que ela está dizendo. Bom, ok, você vai então nos desses elementos, sim, mas não ignore a sua base categorial. Seria uma tradução para a filosofia crítica. Depois ela diz, o principal inimigo da excelência na moralidade e também na arte é a fantasia pessoal. O tecido de desejos e sonhos auto-enaltecedores e confortantes que nos impedem de ver o que há lá fora de nós. Ela voltou para a questão do egoísmo. Ela diz que de fato, nós, por ignorarmos isso, construímos um mundo de espelhos. E é lá no espelho que vamos olhar. O eu quero ser respeitado, eu quero que me sirvam, eu quero ser atendido, eu tenho direitos. Puxa, notável. Não esqueceu nada nesse caminho? Eu quero, eu posso, eu tenho. Os outros não existem. Alguns invertem isso de maneiras que vocês já viram no consultório. Não é aquelas pessoas que dizem, puxa, eu respeito todo mundo, eu gosto de todo mundo, eu ajudo todo mundo, mas ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim. Todo mundo me apunhala, me trai, fala um mal de mim. Já viram esse discurso? É o reverso do espelho invertido. Clássico discurso. Alguns já se tornaram óbvios. Né? Pessoas chegam ao nosso consultório, eu não sou feliz porque minha esposa não deixa, porque meu marido não deixa. Como é que eu vou viver com uma pessoa que não tem paz e eu posso ter paz? Puxa, notável. Quer dizer, o outro é responsável pela sua condição existencial. A porta está trancada, você não pode abrir a porta e ir embora. Alguém prendeu você, está algemado, e a pessoa pode dizer, sim, estou, por vínculos assim, 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 etc. e tal, entre outras coisas. Já vimos isso, não é? Alguns vão ainda mais longe e atribuem toda a responsabilidade de sua vida ao peso da sociedade. É ela realmente a grande culpada pela infelicidade. E aí a pobre da sociedade, que às vezes precisa de um alento, de um carinho, de alguém que diga, você não é tão culpado, eu também tenho minha responsabilidade. Não é? Só que é isso que nós vemos. Não é? Virou um mantra em muitos lugares, você baixar o sarrafo, falar horrores de uma sociedade. Ela parece ser a culpada de tudo. Não sobrou nada para nós. Nós somos as grandes vítimas. Não é? É isso que ela está colocando para nós aqui. É isso que ela está colocando para nós aqui. E ela prossegue. Ela diz então que o grande inimigo é essa fantasia pessoal de autoenaltecimento, de número de likes, número de livros vendidos, número de coisas que você, quantos metros você pulou, quanto alto você conseguiu ir, a que velocidade que você foi, que os outros ficaram para trás. Muito, é isso que ela está falando. Autoenaltecimento e uma alma completamente vazia, algo que a pessoa nem sabe mais o que é, o que está se fazendo. Que sonho é esse? Um sonho desvinculado de qualquer base categorial, ainda no que se transformou numa transversalidade completa, quando a transversalidade não queria ser, mas nem sabe mais o que é isso. Lembram daquele filme que nós vimos na semana de estudos, que é um fantasma? Que ele é um fantasma, ele morre, mas ele continua nos outros lugares. Lembram da cena em que ele está num prédio e ele abana? E, na verdade, ele está abanando é para nós, os telespectadores. A câmera está exatamente vindo de outro prédio, ele abanando para nós, dizendo, você também é um fantasma. Só que não sabe. Uma crítica duríssima, duríssima a nós. Está tudo bem, está tudo bem. Nós não somos maus por conta disso. Nós somos pessoas que querem acertar, buscando melhores dias, melhores tempos. E não ignoramos os nossos muitos problemas e defeitos. Está tudo bem. O propósito não é deixar as pessoas aqui ansiosas e angustiadas. Ao contrário, é sabermos que estamos caminhando, temos nossas dificuldades, estamos fazendo o que é possível. Ela, a Irish, diz assim: Hilke disse sobre Cézanne que ele não pintava o gostei, ele pintava o aí está. Isso não é fácil e exige disciplina na arte ou na moral. Podemos dizer aqui que a arte é uma excelente analogia da moral, ou até que neste aspecto é um caso de moral. A esperança de responder a essas questões pode nos levar a considerar os próximos atributos intimamente relacionados a eles, que são a perfeição, a existência necessária. Estes atributos estão ligados de forma tão íntima que, por alguns pontos de vista, chegam a ser o mesmo. Ela está falando da prova ontológica. Vamos prosseguir um pouco mais agora a este encarte que estamos vendo deste seriado de Chesapeake. O que acontece agora é que à noite ele não sai com essa menina que ele estava tendo um namorico. Ele vai até à noite, ele toma um banho e vai até a casa dessa moça que está para voltar para a cidade grande. Ele soube que a mãe dela foi hospitalizada, teve um mal súbito, tiveram que chamar a ambulância, ela já vinha com problemas de saúde, e ele vai até lá à noite conversar com ela. Vamos ver essa sequência, então. Vou partilhar a tela com os senhores, está bem? Está...
Heard about Gran? She okay?
Yeah, she's fine. She's gonna be home tomorrow, I think. It's nice of you to come by.
Yeah, of course. I love Gran. She was like a second mother to me. I feel like I spent more time here than my own house.
You definitely did.
And I wanted to make sure you were okay.
I'm good, thanks.
Good. All right.
Hey, Jacqueline seems nice.
Jacqueline. She is nice.
Yeah, how long have you two been dating?
She's not my girlfriend. But I gotta say, I don't mind seeing you a little jealous. Makes me feel like you still care.
I am not jealous.
Clearly. Not gonna answer that?
No. No, Wes. I'm just not gonna deal with him right now. I think he might fight me for custody.
That's never gonna happen.
He thinks that he's the better parent, and I think he might be right. He's there for everything and I'm not, and remind you of anyone?
Your dad.
Yeah.
Let's go.
Go where?
Just come with me.
Trace, I can't, the girls.
It's late, they're asleep. Your dad's here. Come on.
Remember when we were kids? You'd lose a track meet, or I'd get in a fight with my dad, and we'd come here and just talk for hours.
When you were children, life was a lot different back then.
Hey, can I tell you something? Without hearing I told you so?
Maybe.
I wasn't as desperate as you to get out of here. And I was terrified to get out there and fail with my music. I understand why you left without me.
I always believed in you.
You know, I think it took you leaving to finally give me the courage to do it myself. And then I went to New York to look for you.
You did?
Took the train. It's going to be at your front door the day you graduated NYU.
You didn't come.
I got a call from my dad as soon as I got off the train. He told me he heard you had gotten engaged.
Wes. Must have just proposed.
Yeah. You know, I sat in that train station for like 3 hours. Heartbroken. And I took the next train back home.
I can't believe you came looking for me.
Not long after that, I went to Nashville and took my shot.
Yeah, I followed all your success. I was really proud of you.
It's a long time ago.
So what really happened? Are you really home?
Music business is a wild ride, you know? Playing a different venue every night, waking up in a different hotel room every morning. Caught up with me. I started drinking too much and sleeping too little. Coming home was the only way I could think to get my soul right.
And that's why you gave up doing the only thing you've ever loved?
Let's go for a swim.
No, I can't. I have to get back.
No, what you need to do is get in the water.
I am an adult. Swimming is not going to fix my problems.
Better will make you feel better.
No, I'm not going in there. I don't want a bathing suit. Trace, what are you doing?
I came here for a swim.
Feel the force around us like something keeps back. Thank you for sleep.
Sleep well, Abby.
To stay inside the moment and let go where it's going. Right now, there's no way we can stop this, baby. You know it's gonna happen anyway. Love can wait forever. Rain on the now or never. We've got to be
vamos ouvir a música dele. Primeiro temos que ver algumas coisas aqui, está bem? Deixa eu só... Cíntia, voltou a minha imagem aqui, eu estou ainda no filme. Ah, sim, obrigado. Vamos então fazer mais um aprofundamento aqui. Aqui nós vamos integrar vários elementos. Então, ele sai com ela, eles vão até aquela praia, ele nada na praia, depois ele deixa a menina em casa, conversam e observem. Eu tinha dito para vocês antes que que havia escolhido uma cena para ilustrar o final do nosso trabalho aqui, que mostrasse não apenas uma continuidade de propagação das coisas, no sentido de uma higienização da alma, do coração, da mente, dos pensamentos e das buscas, a partir de tudo que vivemos aqui, daqui para frente. Não, há muitas oportunidades além destas. Uma dessas oportunidades é a forma de conversação com o nosso passado, integrando a presente, a futuro. E nessa cena vocês veem nitidamente isso. Desde o reencontro deles, que era do passado, eles tomaram caminhos que nenhum dos dois queria para a vida deles. Tanto o rapaz quanto a moça, não era isso que eles queriam para a vida deles. Vocês viram agora o que aconteceu? Ela volta para casa pensativa, ela tem que retomar o trabalho dela na cidade grande, voltar com as filhas, tem colégio lá, tem tudo em andamento, e ela vai ver as fotografias, vai ver cartas, vai ver o que ela guardou há muito tempo, estava ali, imagens. Imagens que ajudam, né, essa mulher a conversar com a vida dela, a tentar arrumações com a vida dela para um elemento, para poder ir adiante. No entanto, há todo tipo de questão aqui. Questões familiares, há questões afetivas, há questões de casamento, há questões de relacionamento, há questões de buscas existenciais das crianças, do colégio das duas meninas dela, entre outras coisas. É possível, diante de um quadro tão com tantas variáveis, algumas em choque, ela ainda conseguir caminhar? E conseguir ter uma higienização, qual seria essa higienização mental dos pensamentos e da caminhada? Alguns imaginam isso de um purismo completo, fictício, no qual a pessoa estará sempre bem, sempre em paz, sempre inspirada. Ora, que isso? Que isso? O próprio processo da vida faz com que a gente busque ajuste. Às vezes nos passamos em determinadas coisas, queremos recuar. E queremos nos desculpar, fazer diferente. Às vezes não é assim que acontece. Não estamos falando de um elemento utópico, desvairado, de forma alguma. Estamos falando de tudo isso concatenando uma base categorial. Esse é o elemento. Veja, o Mitchell coloca exatamente sobre isso aí tudo o seguinte: qual é a moral para as imagens? Traduzindo, qual é o certo, o errado? Qual é o adequado, o inadequado? Qual é o que se deve fazer, o que se deve evitar? Quanto às imagens, quanto a tudo aquilo que habita agora, ela está revisitando essas imagens. O rapaz também está. E Mitchell prossegue. Caso se pudesse entrevistar todas as imagens que se encontrem em um ano, quais respostas elas nos dariam? Certamente muitas imagens dariam as respostas erradas. Aí ele conta, em outro lugar, ele fala sobre o famoso conto de Chaucer, né? Que poderia ler aqui em outro momento, mas vai nos tirar muito aqui da. É o conto da mulher de barba, bem conhecido. Talvez numa das oficinas eu trabalhe essa história, é bem interessante, mas aqui não, agora não. Então ele diz, certamente muitas imagens nos dariam respostas erradas. Há imagens que parecem fidedignas, se mostram fidedignas, mas não são fidedignas. Por exemplo, você sabe se ela, ao consultar essas cartas que ela está vendo ali, cartões que ele escreveu, fotografias do que eles viveram, se isso de fato, se essa imagem obedece a critérios morais, se ela obedece a critérios de afetividade que são producentes e não nocivos, será que ela, que considera que errou no caminho dela, não está cometendo agora um erro, talvez até maior do que ela já fez? Como dimensionar, como saber? Isso sempre será possível? Dimensionar, saber? Ou apenas algumas vezes? E quando não pudermos dimensionar? Como proceder? Não há uma resposta. Mas há orientações, e a orientação é volte para a historicidade, volte para a base categoria, converse esses elementos, converse isso com a sua estruturação e as estruturações das interseções de texto. Não quer dizer que você vai encontrar uma resposta como um X marcado no mapa, mas pode encontrar um X cercado de aproximações. Pode. O que vai ser provavelmente bem melhor do que andar perdido às escuras sem saber para onde está indo. Mitchell prossegue dizendo, o crítico e historiador de arte Michel Fried resume da seguinte forma, a convenção primordial da pintura nos seguintes termos, abre aspas, uma pintura deve primeiramente atrair o espectador, depois depender seu olhar e finalmente encantá-lo. Observem-se, não é isso que ela está fazendo. E aí essas coisas entram nos contextos historiográficos. E o que decorre daí pode nos levar para muitos lugares. Mas Mitchell, sabendo dos problemas, olhem o que ele propõe. Depois de toda essa elaboração sobre imagens, ele diz assim, o que as imagens querem realmente e, portanto, não é serem interpretadas. Decodificadas, adoradas, rompidas, expostas ou desmistificadas por seus espectadores, muito menos encantá-los. Elas podem nem mesmo desejar que comentadores bem-intencionados, que pensam que a humanidade é o maior elogio que lhes pode oferecer, lhes outorgue alguma subjetividade. Os desejos das imagens podem ser inumanos, ou não humanos, mas bem modelados pelas figuras de animais, máquinas, ciborgues ou mesmo por imagens ainda mais básicas. Aquilo que Erasmus Darwin chamava de o amor das plantas. Portanto, o que as imagens querem, em última instância, é simplesmente serem perguntadas sobre o que elas querem, tendo em conta que a resposta pode muito bem ser nada. Assim termina o estudo com Mitchell. Ou seja, e aí o Rancière, num texto notável, comenta tudo isso que o Mitchell falou, começando assim, ó, com o texto, que as imagens querem realmente viver, e aí ele faz toda uma análise da virada pictográfica, né? Pictorial turn, a expressão correta em inglês, para isso que vimos. Vamos agora à parte final disso, porque temos mais alguns comentários a fazer, e depois a ilustração de encerramento do nosso trabalho. Vou parar o gravador para vermos então a sequência. Depois que ela vê as fotos, o rapaz está tocando violão e volta ao violão dele. E há um intercruzamento de imagens muito bonito. Ela acorda, a mãe dela volta do hospital, ela acorda as meninas para dançarem para a vovó, e o rapaz toca o violão como se estivesse tocando para as meninas dançar. É muito bonito esse elemento cenográfico que eles mostram nessa parte da obra. Vamos acompanhar. Vou partilhar a tela com vocês. Tela.
Pronto. Young love was a game we played. Our hearts were promised and plans were made. And as we danced young and free, those three little words came to me. Your beauty was a sight to behold, but dreams aren't always paved with gold, and life has many twists and turns, dark days and lessons learned. madness real. Let go of your fear, 'cause love can heal. Don't listen to your head. Follow your heart instead and come home again. Come home again.
Chesapeake Shores, Maryland. I would like the phone number for Dr. Carol Rudnick, psychologist, please. How am I feeling? I don't know. I mean, there's so many things going on right now. Gran was in the hospital, and I've turned into my father. I'm missing my life. And, I think my ex-husband might fight me for custody because he wants to stop paying child support. My lawyer just told me that he lost his job as a hedge fund manager and he lost a bunch of people's money and his money. Also, I kissed a man I was in love with a lifetime ago. Because apparently my life isn't complicated enough. Wow, Jess was right. Talking really does help. Same time next week?
Axel! Come here, boy. Come here. Come here.
What are you doing, huh?
Looks like somebody's feeling better.
I am.
Told you.
I actually would like to get out now, so could you please leave?
And if I say no?
Then I will stay in here indefinitely.
Seems like we have a bit of a standoff. All right. So I guess we'll be heading back to New York soon.
Maybe. I got offered a job in our Baltimore office, and I think it might be time for a change. Hey, about that kiss.
Yeah, I forgive you for kissing me.
I did not kiss you, you kissed me.
Not how I remember it.
Okay.
Fourth of July in Chesapeake Shores. Some things never change.
I think I like that.
Me too.
My kids are downtown. I have to go. I'll see you.
Yeah.
Escolhas, alternativas, caminhos. Deixa eu ligar aqui. Escolhas, alternativas e caminhos. E cada momento em nossas vidas parece que oferece. Cada momento parece oferecer um pouco de cada coisa assim. E tanto se decide a partir das nossas caminhadas, não é? Vimos durante esses 2 dias elementos ligados a caminhadas, alternativas, tropeços, elementos, problemas da nossa época e sempre com um tema. Como encontrar nesses denominadores tantos os caminhos de algo que se aproximasse de uma higiene da alma, dos pensamentos, da existência, numa época tão conturbada, com tantos problemas. E, nestes estudos filosóficos que fizemos, vários dos senhores provavelmente aprofundarão, outros terão inspirações a respeito, outros buscarão nas obras, nos livros, referências e outras coisas mais. Mas acho que conseguimos fazer juntos nesses 2 dias um belo avanço em torno destas questões, pelo menos um caráter introdutório. Vou colocar como encerramento a vocês uma linda composição de um dos nossos músicos notáveis, muito novinho, na Suíça. Sabe quem é que está tocando piano ali com o Milton Nascimento? É o Wagner Tiso. Sim, Wagner Tiso é o piano e ele é o violão. E ele toca uma das lindas canções do repertório dele, do Milton, que vai servir como encerramento do nosso trabalho. Ontem nós iniciamos com uma canção, hoje de novo, e agora vamos terminar o nosso trabalho com uma canção. Depois da audição dessa música, vamos parar os gravadores e aí nós vamos conversar para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que trabalhamos aqui. Então, vou parar o gravador. Pronto. Vou partilhar a tela para vermos essa última ilustração dos nossos trabalhos. Pronto, aqui está. Só um pouquinho, por favor. Aqui vai. Lá o piano Wagner Tiso. Em primeiro plano, Milton Nascimento. Muito novinho. Aí está o final do nosso trabalho. Vou desligar aqui o